Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hoje tem, hein?
Oi, ouvinte burro. Meus ouvintes são burros. Oi, ouvinte burro. Eu sou a Leila Germano. Eu sou uma mulher de 1,63m, considerada baixinha. Eu tenho lábios grossos, muito bonitos, tá? Muito bonitos. Eu não sei fazer autodescrição sem me elogiar.
Tá razão.
Eu sou uma mulher gorda, menor, sobrepeso, não sei. E por que eu tô fazendo autodescrição? Porque eu tô aqui ao lado da pessoa que me ensinou recentemente a fazer autodescrição, que é o Fernando, que é escritor, é influenciador, criador de conteúdo, palestrante, que eu conheci, tive um prazer imenso de conhecer no São João da Thay. O São João da Thay vai me render pauta assim, ó, 5 anos. Tô aqui também com duas mulheres maravilhosas, que eu sou muito fã. Eu tava aqui doida pra entrevistar. Dai Feitosa também.
Olá!
Amanda Souza.
Olá!
Cada um na sua jornada. Conheci por um reality, Casamento às Cegas, mas já admiro, assim, pra vida, para além do programa, porque elas são muito inspiradoras. Vocês têm que seguir, se vocês não seguem já. A Amanda é especialista em imagem pessoal também. Ela é influencer também. Ela é modelo também. Dai também. Criadora de conteúdo. Podcaster agora, que eu fiquei sabendo, podcaster, né, Amanda? Enfim, Leila, você chamou uma pessoa cega e uma pessoa, duas pessoas do Casamento às Cegas. Você é sem noção? Sim!
Bicha, puta que pariu!
Isso!
Faz 5 minutos.
E a gente vai discutir o porquê que Fernando nunca participou do Casamento às Cegas. Esse é o tema de hoje.
Leila, você é sem noção. Sou, porque não foi de propósito. Sabe por quê? O que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre padrões de amor. Eu sou a Leila Germano e hoje tem padrões de amor. Bem-vindos todos. Tudo bem, gente?
Obrigada.
Oi.
Ótimo.
Padrões de relacionamento. É que todo relacionamento bom tem amor, né?
Com certeza, com certeza. Só porque isso é brincadeira mesmo.
Só pra mudar minha pauta, me tirar minha autoridade, tirar a autoridade da pessoa.
Confundi um pouquinho.
Gente, é o seguinte. Porque, de onde veio? Embrionou isso tudo. Conheci primeiro o Fernando, né, pessoalmente. E me encantou, tava contando lá atrás pra elas. Me encantou...
O relacionamento do Fernando, eu tive inveja.
A gente tava num evento de São João. A gente tava num evento junino, de Amboi, do Maranhão, que eu não conhecia nada e tal, tal, tal. E eu vi o Bruno, que é o esposo. É namorido.
É marido. Hoje em dia, a gente tá morando junto, né? Então,
é, 2 anos aí, né? Na lei, já tira tudo dele. Brincando ou não.
Na verdade, a gente... estamos juntos há quase 6. Na época que a gente se conheceu, a gente tava em vias de se casar, né? De se juntar mesmo, juntar as escovas.
Massa. E o Fernando tava descrevendo...
Bruno tava descrevendo.
Desculpa. E o Bruno tava descrevendo todo o evento pro Fernando.
Isso.
Todo, assim, a parte do folclore. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. Eu me senti, primeiramente, um lixo. Mas é porque a vida da mulher que se envolve com o homem não é assim. A gente não tem essa... Aí os caras vão vir no comentário. Pode reclamar no comentário, que engaja. Reclama aí, discorda aí, besta. Ai, não é assim. Não é assim, meninas.
É assim.
É, não vão tirar um...
Não vão descrever pra você um folclore, não vão.
E eu acho que... Para além da questão de você ser PCD, Fernando.
Sim.
É um amor mesmo, assim.
Sim. Eu acho que, antes de tudo, deixa eu fazer minha autodescrição também. Eu sou homem branco, de cabelos castanhos, na altura do pescoço. Tenho olhos verdes. Estou com um suéter listrado. E, bom, estou muito feliz de estar aqui hoje. E assim, eu acho, Leilinha, que na verdade é um desafio a descrição, né? É, as pessoas que convivem comigo, não só meu marido, mas em geral, elas começam a ter que... É, meus amigos mesmo, eles começam a ter uma visão diferente de mundo mesmo. É, começam a até porque eles têm que me guiar, muitas vezes, né? E eles começam a precisar ter cuidado para que eu não esbarre nas paredes. Eles não têm que olhar só para o caminho deles, mas para o meu também. Por mais que eu esteja com a bengala. É, e aí a descrição, ela vem com essa... Uma vez eu tive uma briga com uma amiga minha. A gente foi assistir Animais Fantásticos.
É bom que a gente gosta de história assim.
A gente vai assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam. E é um filme cheio de efeitos especiais. Cheio de magia. E ela, no meio do filme, ela fez... Fernando, eu não consigo lhe descrever. E pra mim, eu fiquei puto com ela. Porque isso nunca tinha acontecido. Eu fiz, você não está se esforçando. Você é uma grande ridícula. E a gente começou a ter uma briga.
A meritocracia PCD. Você não se esforçou demais.
E a gente começou a ter uma briga. De você não está se colocando no meu lugar. Ela fez, o quê? E aí, a gente, enfim, estamos bem, a gente se ama, superamos, a gente foi assistir depois outro filme, uma comédia romântica, que foi mais fácil de descrever, e tá tudo certo. Mas assim, acho que tudo é relacionamento tá em tudo, né? A gente se relaciona de várias formas.
E vocês se conheceram como?
Eu e minha amiga ou eu e meu marido?
Você e seu marido. Sua amiga, a gente...
Escolhe o relacionamento que amigo, você quer.
Eu e meu marido, a gente se conheceu no Carnatal, que é uma micareta fora de... É uma micareta lá de Natal. E a gente tava no bloco, né? E no bloco, eu normalmente já fico sorrindo pro mundo, né? No bloco ainda mais, que na época caiu na rede é peixe. Yeah. E aí ele olhava e fazia, esse menino tá olhando pra mim. Coitado, iludido, né? Aí foi chegando perto e descobriu que eu era cego. Percebeu que eu era cego, né?
Gente.
É, pois é. Aí chegou e foi falar com uma amiga minha. Porque quando eu era solteiro, isso era uma coisa que acontecia muito. É, que as pessoas, os caras chegavam e diziam, posso falar com ele? Minha amiga, então, ele fala, pode chegar nele. Mas eu até gostava, porque ela já fazia um filtro, sabe? Eu fazia, não, vai nesse não vai, enfim.
Uhum.
E aí, ele veio falar comigo, a gente se beijou. E ele amarrou uma pulseirinha do Senhor do Bonfim no meu braço.
Oh,
e nessa pulseirinha tinha o WhatsApp e o Instagram dele.
Que espera.
A gente é tão acostumada com lixo que amarrou uma pulseirinha.
Já
e a gente.
Aqui. A gente já tá deprimida, né?
Mas não é tão romântico assim, porque ele tinha 100.
Então, isso que eu ia perguntar, ele tinha mais?
Ele tinha 100. Eu fico romanceando, eu fico inventando a história dizendo que eu fui ficar com outro menino lá na frente do bloco e o menino tava com a mesma pulseirinha dele. Mas isso não aconteceu, não, tá? É brincadeira. Diz ele que só morreu em mim e outro.
E vocês já estão há 6 anos.
Estamos. A gente completa 6 anos em fevereiro.
E contando, mas tem outros tipos de relação, né, Amanda? Relação que termina, a gente se encaixa, a gente foi casada.
A gente foi. Não eu e você.
Mas... a gente não foi. Podia gerar um corte, gente. Podia refazer isso. Pra quem não sabe, eu fui casada com a Amanda.
Pois é, eu não sei até agora, eu tô entendendo por que a gente separou. Acabei de chegar a essa conclusão.
Vai, eu acho que a gente podia...
Do nada, a gente podia sair de fininho, né? Eu acho. Vamos procurar alguma coisa
pra
fazer?
Calma, você está atrapalhando meu corte.
A gente tá fazendo um corte bom
aqui. É um corte pra internet. Eu fui casada com a Amanda. Pra quem não sabe, foram 7 anos. Quase...
Parecido.
E foi super legal.
Foi demais. Ela não me explicou ainda por que acabou. Tô tentando entender.
É sobre isso que a gente vai falar no programa. Se inscreva.
Se inscreva no canal.
Pronto, agora que veio aí o Kikito de ouro. Amanda, eu já fui casada. Você já foi casada também?
Duas vezes.
Você tava contando ali atrás uma história que eu acho maravilhosa.
Uhum.
Do qual você... Da sua filha. Vamos lá, que história é essa? Por que casardes?
Acho tanto prático. Acho prático a vida da mulher solteira hétero. Ela não é fácil, entendeu? Posso falar só da vida das mulheres solteiras hétero, né? Porque é insalubre. Então, assim, acho prático. Gosto, sabe, de ter uma frequência sexual e uma rotina sexual. Você tem que ficar pensando,
casar,
entendeu? Não, mas eu gosto de pôr dentro de casa. Acho mais fácil, entendeu?
Sim.
Você imagina uma segunda.
Economiza com o Uber.
Tá, o alcance das mãos. Com o Uber, eu detesto fazer mala. Já faço mala pra vir pra São Paulo. Imagina ficar fazendo mala pra ir pra Cash Boy. Tenho preguiça, leva muita coisa, sim, entendeu? Não, gosto de morar junto, eu gosto de morar junto mesmo.
É ruim, né, fazer mala pra, pra ver macho.
Eu detesto fazer mala pra ver, eu não faço, eu andei, né? Namorando, eu faço macho fazer mala pra me ver.
Eu andei namorando Rio-São Paulo e eu fazia mala. Toda vez que eu fazia mala, eu ficava assim, não acredito que eu tô fazendo mala pra ver macho.
Ah, pois é.
Amanda, mas deixa eu fazer uma pergunta breve agora que me veio. Assim, concordo com você, é maravilhoso, tô amando, tá casado e tal. Mas às vezes não enjoa do sabor do chiclete?
Então, mas você tem que entender que às vezes a gente tá mascando chiclete que alguém urinou em cima, né?
Eu nunca não.
Não, não tô falando do chiclete que a gente enjoa o sabor, mas tá, o chiclete que tem na rua, às vezes alguém pisou, alguém urinou em cima, verdade, tem cabelo, pelo.
Não, isso aí com certeza.
Mas tem uma teoria, existe uma teoria que é, que eu amo, que é... Ah, eu esqueci, uma menina do TikTok falou que se a pessoa está com alguém, desperta em quem tá ao redor... A vontade de ter aquela pessoa. Mas ela pode ser zoada.
Mas é muito real. Muito real.
Ela pode ser, você fica, o que que esse feio tem?
É igual aquela teoria do feio e da gostosa, não é? Tipo, essa, que a gostosa vai lá, pega o feio, e todas as gostosas vão querendo saber o que aquele feio tem.
E aí, de repente o feio se acha bonito.
Eu sou rainha de fazer feio bonito.
É. Tu empodera feio.
Eu empodero feio.
Trabalha com empoderamento de feio.
Você me assistiu, não assistiu?
Sim. Assisti ambas as tuas.
Pois é.
Dai.
Mas eu sigo empoderando feios, infelizmente.
É uma profissão.
Eu gosto, menina. É um negócio que eles me atraem mais, inclusive.
Cara...
Porque eu não percebo que eles são feios, entendeu? Porque eu vou no papinho e me fez rir, então é um problema.
Você percebe, é tarde demais.
É, ele eu já sou não chegada tem uma sarrafa
é baixo,
né?
Entendeu?
Sarrafa é baixo. Eu sou chegada num homem que me faz rir, hein? É um problema, porque daí eles geralmente não são providos, né?
E às vezes nem é de propósito que faz rir.
Não, às vezes é...
Às vezes é, você,
intrínseco,
homem, é a razão do sorriso de uma mulher, porque você é uma piada. Não, porque... Mas, então, existe um conceito de que o casamento acabou, então deu errado.
Não. Ó, eu vivi dois casamentos, um muito longo e um mais curto, né? O primeiro, eu fiquei 13 anos casada.
Uhum.
Casei, tinha 15 anos. É. Enfim. É.
Uau.
É.
Menor aprendiz.
Pois é. Enfim. E foi bom por bastante tempo. Mas o problema é... O mal da linguiça é que o porco vem junto, né? É sempre assim. É. Chega uma hora...
Gente, a gente tem que se esforçar muito pra...
Chega uma hora do casamento... Primeiro, no primeiro casamento, principalmente pra mim, que o casamento acabou, mas aí você acha que, que a banda vai tocar uma música boa ainda, entendeu?
Você fica esperando mais.
O povo tá varrendo o salão, entendeu? E você ainda fica achando que a banda vai tocar mais uma música boa, que vale a pena dançar. E nisso vão 2, 3 anos, às vezes, até você se ligar. Então assim, eles são bons, os relacionamentos são bons, por um período, não quer dizer que não deu certo. O problema é quando você fica lá.
Passa do ponto de entender.
É, eu geralmente sou a última a apagar a luz, que é um problema.
Mas fica sempre na mão da mulher hétero a coisa de terminar, não é?
Não, o segundo marido terminou comigo.
Ai, que bom!
Foi ótimo.
É muito raro um homem terminar.
Não, e ele terminou comigo falando que eu era pouco pra ele. Me rendeu dinheiraço em terapia.
Meu Deus.
É. Fiquei um tempão tentando entender.
Eu pensei que você me rendeu um dinheiraço no processo que eu coloquei nele.
Eu também.
Mas eu tenho uma teoria que dificilmente o homem termina pra ficar sozinho.
Pois é,
não,
é
não
isso.
Não termina pra ficar sozinho.
Dificilmente.
Dificilmente. Ai, mas terminou pra putanhar. Não, putanhou porque terminou, mas não terminou pra putanhar. Homem, quando termina, ele já tá ciscando em alguma coisa ali, assim. Eu tenho, pelo menos tenho essa impressão.
O ouvinte já sabe, quando eu levo a mão aqui, a fada do deboche, é... Eu lembrei do rapaz que terminou com a mulher no puerpério pra ler livro. Vocês viram isso?
Não, lembro. Foi esse ano, não foi?
Pra ler livro.
É, foi no Twitter que eu vi isso. É.
Fofoquinha agora, edição. Pode me mutar e pode meter um blá 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 blá.
Ó, mas só defendendo os homens, eu já terminei. Eu já terminei. É, não era um... relacionamento. Era uma ficada séria. É, a gente tava assim, uns 3 meses ficando com o mesmo cara. E eu terminei porque eu não quis mais.
Não, mas o homem hétero, filho.
Não, mas não tem nada.
Mas você foi íntegro. Você foi íntegro.
É, porque termina. Tem gente que não termina com ficante, não. Homem hétero não termina muito com ficante, não. Ele simplesmente...
desaparece.
Você vai.
O término mais bonito da minha vida foi iluminado pela minha psiquiatra, que é terapeuta também, que é muito caro. Então, eu vou cantar essa bola pra audiência, economizar. Você que está pensando em terminar, não sabe como. Ela disse assim, Leila, as pessoas têm o direito de saber. O casal não é feito de duas pessoas, pelo menos o padrão? É. Então, as pessoas têm o direito de saber quando elas, que são 50% da relação, não estão mais na mesma vibe pra você.
Acho perfeito
elas
isso.
Elas têm o direito. Isso é amor. É cuidar.
Coisas básicas que são clichês, mas... Primeiro, ninguém tá com ninguém obrigado. Uhum. Isso é uma coisa que é clichê, mas é muito verdadeira, exato. Gente.
Sim.
É, porque é muita falta de caráter você tá passando a perninha na pessoa que tá ali com você.
Sim.
Tá? Não tá legal. Se você acha que aquela pessoa... tá sendo até escrota com você, mas você não tem que ser escroto, não, sabe?
De volta. Mas daí é falta de caráter, né?
É, pois é. Eu acho que, ó, gente, não deu mais, tá aqui, vá ser feliz.
E pena também, não precisa ter pena. Ela também disse assim, ninguém morre de término.
Não.
Ninguém morre de término, ninguém morre de fim. A pessoa vai chorar, ela vai sofrer, ela vai parar de chorar.
Cara, mas às vezes tem umas questões muito problemáticas, né? Porque eu não tenho profundidade para falar disso, mas assim, existem pessoas com emocionais muito abalados, né? E aí coloca...
Twitteiros.
coloca sobre a outra a responsabilidade da vida dela. E aí...
Aí termina, né, Fernando?
Mas aí é complicado, porque de uma certa forma você tem uma história com aquela pessoa.
Sim.
Você gosta dela, você tem minimamente um compromisso com o que você viveu com aquela pessoa, você quer bem aquela pessoa. Enfim, não quer que ela fique mal e sabe lá como é que ela vai ficar quando você terminar. Eu nunca vivi isso, tá? Eu tô falando de situações, enfim. Claro que isso daí claramente não é um relacionamento saudável, né?
É isso, a pessoa ela não sabe amar. Ela não sabe ser amada, ela não se ama.
É a questão da dependência,
porque
quando
você coloca a sua felicidade na mão do outro, você não se ama, tipo,
exato,
não tem como.
Exato.
Você tá se colocando na mão do outro, tipo, e o seu respeito?
Mas tem que ver também até que ponto é sobre a outra pessoa ou sobre a primeira. Então, a gente se relaciona, eu, Daiane, me relaciono com alguém. Às vezes eu, Daiane, tô tão cheia de questões, tão com tantos buraquinhos... que aí eu espero que a outra pessoa preencha. Uhum. E ficar sem aquela pessoa é ficar esburacada de novo.
Sim.
Então, você vai empurrando com a barriga. Obviamente, isso é uma situação completamente errada. Mas acontece muito. Quem nunca teve uma amiga que fala assim, eu quero terminar, mas não sei como. Ou então, assim, a relação tá ruim, mas a pessoa não sai. A pessoa só reclama do relacionamento, só reclama do namorado, só reclama, mas não sai da situação. E você se pergunta, por quê? Por que não? Toda relação de dependência, né, dependência emocional, ela cria dois ladinhos. Então, nunca é só um que tá dependente. O outro também tá, de alguma forma.
Tá alimentando,
ainda que seja,
né?
Ainda que seja só de estar alimentando o outro, mas ele tá com alguma dependência. Então, é muito complicado quando você tá zoada no rolê, vamos dizer assim, e acaba se relacionando num momento errado, que aí te tapa, te esconde algumas questões que você precisava ver em você, e aí você começa a ver no relacionamento. Dificilmente você sai.
Você descreveu uma situação de um ponto de vista bem maduro. Você já chegou nesse momento da vida de conseguir ficar sozinha, solitude?
Hoje eu cheguei. Com muita terapia, eu tô estudando, estudo psicanálise, então também estou me auto-aplicando a mim mesma umas sessões, estou me usando de cobaia. Não, na verdade, assim, demorou muito, porque eu passei por muitos relacionamentos meio merda, assim, sabe? Então, eu tive momentos de tomar lapada na cara mesmo, assim, da vida, pra poder conseguir estar onde eu tô hoje. Ainda escorrego muito na banana. Orra!
Ah, não, mas a vida é
Vocês
isso,
viram,
né?
Inclusive, uma bela de uma escorregada recentemente. Mas... Não. Uma escorregada. Mas eu acho que, assim, hoje eu consigo. 80%, assim, eu consigo entender isso. Até revendo situações que eu passei. Eu falo,
Você não acha que você também... Tipo, você pode até entrar numa cilada dessa, mas você vai conseguir sair mais cedo?
Você enxerga antes.
Porque a gente sempre vai entrar nessas sempre ciladas, né? Uhum. Viver é escorregar na banana. Às vezes você tá enxergando a banana e às vezes você tá de olhinho fechado, cegas ali. Mas você hoje em dia... Casca, né? Mas hoje em dia eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação e vivo isso. Eu até... Entro, mas eu consigo sair rapidamente.
Assim. Todo mundo aqui é 30 a mais, você é jovem, né?
Eu sou 30 a mais.
É? Jura? A skincare tá ótimo.
Querida.
Ai, mas a pele tá incrível, né?
É casado, sexo todo dia, né? Tá.
Eu falei que é prático.
A gente veio aqui pra ser agredida, sabe? A gente veio pra ser agredida.
Você tá contando dinheiro na frente de pop, isso é feio, viu?
É feio. Uau.
Tristeza.
É, sabia que eu tô nessa fase agora? Quero agradecer. Ai, o seu nome é uma piada. Nauê. Nauê é meu amigo advogado. Não, para, Nauê. Um beijo para Nauê.
Um Nauê. Beijo para Nauê.
O Nauê me disse...
Nauê
assim,
realmente é o nome dele.
É o nome dele, é o nome dele. Tá bom. Não sei se ele quer é o nome dele aqui naquele...
Aí ela pega uma briga e faz, para, Nauê, entendeu?
Ele tem um irmão chamado Nauá?
Eu queria...
Então, relacionamento.
Eu não queria
ser
amiga de Nauê.
Não, mas eu venho de uma... Os meus seguidores do Twitter me viram coringando. Quem ouviu o áudio? Você ouviu? Não. Meu Deus, podre! Mas foi pro episódio do Fofoca na Calçada, porque sim, meninos do Tinder, eu expus vocês. O lance é que eu venho de uma ladeira abaixo de relacionamentos que tem... É isso que você falou, tem responsabilidade minha também. É. Que eu deveria não ter entrado se eu não tava completamente cicatrizada. E o Nauê deu um supapo na minha cara e falou assim... Leila, não real, Nauê, calma.
Ele
é advogado, né?
Ninguém foi ferido. Enfim,
ninguém foi ferido, foi vegano. Foi um supapo vegano. Ele... nenhum animal foi machucado. Ele falou, Leila, quando você corta o dedo profundo, sangra muito, por que que você vai tocar violão? Por que que você não bota um curativo primeiro pra ir tocar violão?
Olha que bonito, Nauê profundo, inclusive.
Né? Nauê. Eu acho que tô ficando profunda, apaixonado por Nauê.
Nauê. Mande um beijo para Nauê.
Onde está Nauê?
Nauê. Não para, Nauê.
Mas é isso, eu aderi. E aí, o que acontece? Eu passei recente por uma situação que foi um contatinho que é muito bonito, assim, muito gato, que esquentou o contato e chegou junto de novo. E eu, recentemente, falei, não, porque eu quero muito, mas eu não tô pronta, eu vou cagar no pau. Acho melhor não. Aí, assim, eu todos os dias, isso, não é, se eu tiver feito merda, eu vou acabar com a tua raça. Mas.
Graças, se eu me arrepender, não é?
Graças ao seu conselho. Se você me aparecer com a Miss Brasil, eu vou dar na tua cara. Mas é isso. Eu me sinto nesse momento que você falou, que é de entender que às vezes a
você
gente
está
precisa...
se respeitando.
Exato. A gente precisa dar uma pausa.
Delícia.
É um padrão de, é um padrão de amor, porque é
também
o alto amor.
Sim. É. E né? É muito novo, né? Muito louco. Porque quando eu comecei a perceber isso, eu ficava... E a galera em volta, assim, demora pra entender isso, né? Porque a galera fica assim, você não tá se sabotando? É. Pode ser que seja o amor da sua vida. É. Você não consegue mais dar valor no que tá chegando de bom. Não era bom nada, gente, entendeu? Era feijão em pote de sorvete. E você já sente o cheiro de longe.
Sim.
E a maioria das vezes a gente sente de longe.
Sim, a gente sabe lá no fundo.
Às vezes o pote não é tão transparente. Você tem que tirar do freezer, abrir a tampa, dar uma decepcionada. Mas você sai mais rápido, entendeu? Você volta rápido pro congelador esse pote aí de feijão.
Que é o dedo cicatrizado.
E vocês acham que quando a gente tá envolvido... Porque assim, às vezes a gente tá envolvido e começa a sofrer por aquela pessoa ali. E a gente percebe que tá doendo... E a gente não para.
Sim.
E aí, uma vez, eu já vivi essa situação. E teve um amigo meu que falou... Eu falei, eu não aguento mais. E ele, meu amigo falou... Nando, chega uma hora que a gente cansa de levar tapa na cara.
Uhum.
E eu acho que eu concordo com ele hoje em dia. Eu vivi alguns relacionamentos... Assim, eu vivi alguns relacionamentos, não. Algumas paixões que me levaram a essa condição. E chega uma hora que a pessoa meio que diz... Opa, aqui não. Aqui deu já pra mim.
Uhum.
Mas eu não sei se acontece, acredito que aconteça muito, mas eu tinha muito aquela
Síndrome de Madre Teresa. Que adorada. Você acha que você vai curar esse homem.
Ave Maria.
Você, com você, Alecrim Dourado, vai ser diferente. Mas eu passei tanto por isso.
Síndrome da Mulher do Sertanejo.
É, não, assim, comigo é diferente.
Quem foi? Ai, quem a produção. Olha, vai iniciar um novo ciclo desse programa, que é culpar a produção.
Quem foi, hein?
Quem
foi
deixou tu, passar? Né? Eu queria foi. Pedir pra não deixar meu copo ficar vazio, porque sempre que tiver uma polêmica eu vou beber água, porque é pra me abster.
Pra me abster de qualquer coisa. Mas tem muito isso. E eu, assim, é reformatório de macho, né?
Eu adorava.
Menina, todos os meus ex-casaram. Exceto o último, que eu não sei como tá, mas os meus ex-casaram todos com a próxima. É. Não, não o do programa. Depois do programa, eu saí, tive um relacionamento de um ano e meio.
Uhum.
E que eu não sei se eu tá na tese do foi bom enquanto durou, ainda tô tentando entender. E depois.
Precisa de um distanciamento maior.
Precisa de distanciamento maior pra entender.
Ai, gente, madura, chique.
É, né? E agora tô no meu atual relacionamento. Mas antes era isso, era reformatório de macho, assim. Vinha pra mim todo cagado e eu ficava lá, doando, me doando. Hoje eu enxergo que pra não olhar pros meus problemas.
Também.
Mas na época eu achava que eu tava sendo dedicada. Eu tava assim, sabe, querendo o bem do próximo.
É, então, tipo, eu tenho todas as soluções. Exato. Eu posso resolver todos os problemas.
Vem que eu sou sua mãe, sua amante, sua amiga, sua colega de trabalho. É, eu sou o que você quiser.
A gente tem que dar autocrítica também.
E não é só isso, por mais R$2,99, você leva ela, a nossa câmera, que filma, fala. É isso.
E eu ainda deixo você aproveitar do meu corpo. Se você quiser. Mas se você não quiser também, não precisa.
É um... É maneira de falar, gente.
É brincadeira, gente. É.
E daí, eu descobri do seu atual relacionamento, que é com uma menina.
Sim.
No Dia dos Namorados. Foi no você dia fez dos namorados. Um post que você falou, estou namorando.
Falei pro mundo.
Você já havia namorado, tido relacionamento com mulheres, né?
Não, eu tinha, já tinha ficado. Já tinha ficado com meninas desde os meus 19 anos. E aí, fiquei uma fase, né? Aquela coisa, ah, beijo de festinha, ah, entra na festinha, beijo mulher.
Ai, eu tô nessa fase.
Então, ah, beijo de festinha. Aí depois passou de festinha pra casa, casa da amiguinha.
Eu creio, senhor. Acredito, Leila,
vem que o vale é muito legal.
Ai, vale é tudo.
Ai, vem que o vale é tudo. Olha, tá batendo.
Eu gosto de vale refeição.
Então, é mais um vale. Você pode vir pro vale diversão.
Olha, gente.
Gente, pessoal, eu acho que eu não tenho capacidade de participar, porque aqui você é muito sagaz.
Ela é rápida.
E aí, eu já tinha ficado com meninas durante bastante tempo. E depois fui, namorei homens. Nunca aconteceu de namorar meninas por mera situação do destino. E quis agora que voltei com tudo, mergulhei. Com tudo.
E feliz, né?
E feliz. Muito feliz.
A gente tá vendo.
Brilhante.
A Pob sofreu tanto naquele programa.
Só chorei, né?
A outra
né,
também bicha? Aqui, ó.
Amiga. Aqui, ó. Eu hidratei tanto minha pele à base de lágrimas naquele programa, gente, que eu saí radiante. Eu emagreci, foi um spa. Eu saí magra, que eu emagreci de tristeza.
Retenção de líquido,
retenção
né?
Retenção de... Amigo, aqui, ó. Com a pele hidratadíssima à base de lágrimas. Drenou. Do sofrimento. Drenei. Sai bela.
Curiosidade, sabia que a Dai nunca fez drenagem?
Menina, é uma coisa impactante, realmente, né? Que de todo até mundo aqui, a única que não dá pra imaginar como diz ela.
A Cariúcha, garota da laje, eu fico revoltada, só a mulher linda ganhando.
Eu aqui, bonita pra caramba, toda natural.
Meu peito é duro. Não é não. Não é não.
O meu comprado.
Ô, gente, sabe a Abel Hux, escritora?
Sim.
Maravilhosa. Ela escreve sobre o amor. Pra quem não conhece, dê um Google. Não sou sua empregada. Dê um Google aí. Bel Hux, com B-H minúsculo.
E já compra também.
Que compra, que conhece, é maravilhoso.
Exato.
Bel Hux defende que o amor... A Bel Hux é uma estudiosa sobre o amor, né? Ela leva o amor como uma ciência mesmo. Isso é muito importante. Minha cabeça explodiu quando eu conheci a obra dela. E ela fala que para que as pessoas se relacionem melhor como sociedade mesmo, o amor precisa ser, aspas, né, definido. É quase regulado, assim. Afinal, esse é o problema. As relações são complexas. Você que é da psicanálise, né? As relações são complexas. O que eu espero de amor pode ser o que a outra pessoa... Não espere, ela espere mais. E pra mim, eu acho que talvez seja bom. Então, ela diz que o amor precisa ser definido. Que o amor é o que o amor faz. Posto isso, queria entender de vocês três. Como vocês definem o amor aí? Já que não tem padrão e a Bell Hooks se lascou nesse momento.
Eu acho que o amor é liberdade. Eu acho que o amor é liberdade. E eu não tenho muita paciência pra debate do que pode e o que não pode, não. Eu sou muito assim, se você é feliz de cabeça pra baixo, eu mando você malhar ombro pra ter força e se sustentar. Porque não tenho muita paciência mais pra essa coisa de dizer que é certo, é errado. Assim, eu realmente não tenho paciência.
Olha o Ariano falando.
É isso mesmo.
Não tem paciência pra isso.
Não tenho paciência, porque é uma coisa que é muito particular também.
Uhum.
É muito particular, é sobre você, entende? Então, isso não quer dizer nada com o seu trabalho, com o que você faz, com o que você... Poxa, é uma coisa sua, então não cabe a ninguém. Basicamente.
Eu aprendi, depois de muito tempo, pra mim, amor é respeito, basicamente. Primeiro porque o meu jeito de amar vai ser sempre diferente do jeito que a pessoa que me ama vai me dar amor.
Uhum.
E a gente precisa respeitar isso. Tipo, eu bati muita cabeça pra entender que, por exemplo, já que fomos casadas, vamos usar esse exemplo.
Uhum.
Você me ama e você tem uma forma de me dar esse amor.
Sim.
E eu tenho outra. E não adianta eu querer te transformar em mim.
Que entendeu? É aquilo, eu vou educar, não adianta.
Então assim, isso é um desafio, viu? É um desafio, mas transformar o outro em você também.
Sim.
Só que é mais doloroso, entendeu? Do que você entender. Então, respeito e liberdade, pra mim, hoje em dia, é básico, assim. Eu consigo ver, por exemplo, se eu tô saindo com alguém, na terceira vez, eu já consigo saber que aquilo ali não tem como.
Sim.
O que é
porque
diferente...
essa pessoa, ela já não tem essa mesma percepção que eu tô agora, entendeu?
Sim.
Ele não vai conseguir respeitar que eu sou diferente, prezo pela minha liberdade e individualidade. E vou me doar de um jeito diferente do dele.
Isso o que a Amanda diferente... tá falando, eu acho que flerta muito com a questão da projeção que a gente faz, muitas vezes, Sim. da outra pessoa. Uhum. Às vezes a gente cria umas pessoas que não existem.
Mas, e às vezes você se apaixona, disso, né? Na verdade, acho que mesmo.
Já diria Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que inventei de vocês.
Pelo que a gente projeta.
O namoro dos padrões. Vocês viram os padrões que parece o Tio Biperônio do Castelo Rá-Tim-Bum? Duas gays padrão, igualzinha, um igual a outro. Aí o meu amigo, o André Rochadel, falou que eles... Você aceita namorar consigo? Eles eram muito parecidos. Ai, mas enfim, isso é diferente de coisas inegociáveis. Tem coisas que são inegociáveis.
Sim, sim.
Exemplo, terminar com alguém porque a pessoa passa o dia dormindo. Eu não vou querer... Eu já vivi uma coisa parecida, de a pessoa passar o dia dormindo, assim. E eu...
Querer saracotear.
Assim, não era... Eu tô dando um exemplo...
Tipo, a pessoa
muito
pra baixo e você é animadíssima, isso.
Exato. Eu tô dando um exemplo besta,
mas... Meu Deus, sou eu e Bruno.
Tô aqui pensando também.
Eu não vou mudar o horário de vida dessa pessoa. Se a pessoa é vigia e trabalha de madrugada, então de dia eu não vou... Não tenho direito. Só que pra mim não funciona, é diferente, né?
Mas eu acho que são essas incompatibilidades que a Amandinha falou que a gente percebe hoje mais cedo do que antes.
Antigamente,
eu me apaixonava e falava assim, imagina, se a gente resolve com o tempo, um pouquinho de barro e uma palhinha seca.
Dá tudo certo.
Dá tudo certo.
Eu acho que existem...
João de barro vive assim, por que não? Mas não funciona. Por exemplo, eu sou ligada no 380. Eu amo pessoas, amo me relacionar com pessoas. Vamos estar com os meus amigos, meu tempo livre. Eu uso, tipo, se a pessoa, ela é, tipo... Ela não vai me suportar. E ela não vai mudar por mim. Então, saber respeitar a natureza dessa pessoa é saber que eu não posso estar nesse relacionamento.
Eu acho que, assim, na verdade, existem situações e situações. Porque eu e Bruno, a gente tem condições, tem gostos coisas muito parecidas. Mas, ao mesmo tempo, nós somos muito opostos. Porque, tipo assim, Bruno é a pessoa que chega no final de semana. O final de semana bom pra ele é quando ele pode descansar e ficar assistindo série. Eu quero ir pro mundo.
Ah, eu acho que eu me identifico com o Bruno. Eu amo
pode me
descansar.
Chamar,
eu vou chamar você,
eu
amiga.
Chamo Fervo também, viu, Fervo?
Então, eu fico assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu tô, ainda mais aqui em São Paulo, que a gente se mudou recentemente. O apartamento é bem menor do que eu morava em Natal. Então, às vezes, eu me vejo louco. Dentro daquele quadrado, e assim, olhando, eu de cara pro Bruno, o Bruno olha de cara pra mim, eu digo, eu não aguento mais dormir, essa cama tá me doendo, já quero me levantar, quero viver, quero ver gente. Então, aí a gente esbarra naquela questão de ponderar, né? Que às vezes eu tenho que abrir mão de algum evento que eu não gostaria, e às vezes ele tem que jogar uma água na cara e sair.
Mas relacionamento é muito isso.
É negociação.
É a gangorra.
Mas tem coisas da balança que não tem como ceder, entendeu? Tipo, por exemplo, eu já tive um relacionamento com uma pessoa 100% low profile. Daí a pessoa falava assim…
Vagabundo.
Não, low profile, tipo…
Ah, tá.
Ela não trata com seres humanos, dá um pouco, flerta com a internet. Pensa assim, uma pessoa que não gosta.
E
imagina que meu trabalho antes já era esse, agora piorou. A pessoa falou assim, e teve a coragem de falar assim pra mim, viu, mas você não pensa em largar disso por mim? Eu falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa.
Eu já terminei com o menino porque ele fala…
Entendeu?
Porque ele fazia
gente,
assim…
Eu tô muito chocado.
Não, e era assim, saindo com o cara fazia um mês e meio. Eu falei, ô, amado…
Eu terminei com o menino que fazia jazz com a boca. Jazz, ele fazia o Ed Motta. Ai, que vergonha.
Como é?
Sim. Ele era todo perfeitinho. Ele era todo lindo, todo legal, um cavalheiro, um lorde. Só que quando ele ouvia jazz, ele ficava assim…
Leila, mas é que é o tempo todo,
dirigindo… Pós-sexo.
Não, pós-sexo.
Não dava. E aí eu pensava assim, aquele momento que você fica olhando pro teto e a pessoa. Eu ficava assim, meu Deus, Senhor Jesus, isso não vai muito longe, não. Porque eu vou querer bater e não tem razão.
A situação que a Amanda trouxe é uma situação que realmente é absurda. Era pra ela levantar e ir embora. Agora, essa situação eu teria dito, querido. Vamos ver um rock.
Mas é com a boca, tá no cérebro dele, entendeu?
Você
imagina que ele cantarola isso absurdamente o dia inteiro.
Ele não ia saber fazer guitarra ou qualquer outro instrumento. Ele sabia fazer isso, entendeu?
Como é que é o som mesmo?
E aí ele subindo assim, nos graves ali.
E assim, não é um empecilho foda?
Então, mas ó, uma coisa que a gente precisa dizer é o seguinte também. Quando a relação já não tá tão boa, algumas coisas começam a ficar…
Mas era o começo.
Insuportável.
É que era o começo. Não, tava tudo bom, mas tinha isso. Eu fiquei semanas assim, meu Deus, o que que eu faço?
Eu já entrei em choque pelo barulho que a pessoa fazia quando comia. Não, eu entrei, vocês não estão entendendo. Assim, era… Eu não sei, tudo virava um…
Eu sei.
Ai,
gente…
Tu tem aquela sensibilidade do ouvido.
Tenho. E aí, o que que faz? Aí a pessoa ia morder a banana, ela não conseguia respirar direito. Então, acho que tinha, né, carne esponjosa, não sei. E aí, ele ia morder a maçã, por exemplo. Aí, fazia um assobio, fazia um
assobio. Não, eu não sei nem imitar. Qualquer pessoa que morde a maçã faz esse barulho mesmo.
Não, não, não faz. Não, não,
tá defendendo demais. Tá defendendo demais o falecido, era você?
Ai, Fê, você tá expondo a nossa relação.
Poxa, gente, a gente combinou que nem ia falar sobre isso.
A gente falou que não ia falar sobre isso pra não criar clima.
É. E agora?
Por exemplo, eu já tive um cara que ele era alucinado por pé. Tem um pé bonito, mas eu tenho pavor que encoste no meu pé. Pavor, você não tá entendendo? Pavor.
É um Romeu e Julieta, eu né? Porque eu te amo. Claro.
É muito pavor.
Eu resisti muito agora aqui debaixo.
O que aconteceu comigo? Eu explicava, pedia pra respeitar o meu espaço. Porque ele era incrível, eu gostava dele, entendeu? Mas não respeitou o meu espaço. Um belo dia, ele foi pegar meu pé sorrateiramente durante o sexo. Eu chutei a cara dele e ele quebrou o dente. E ele nunca mais
falou
comigo,
correta.
Entendeu?
Ela está correta.
Eu tava falando, cara.
Você falou, não pega no meu pé.
E foi reflexo, eu não tava chutando ele porque eu tava gritando.
Não foi aquela coisa, tipo,
não,
agora
não,
você
é automático.
Vai ver.
Com a manicure tem toda uma conversa, entendeu? Ela tem que, é muito complicado, morro de medo de machucar. Quebrei o dente da frente do moço.
Correta.
Nem sei se ele arrumou, inclusive, espero
que direito,
sim.
É legítima defesa. Legítima defesa, porque ele invadiu violou seu espaço, seu corpo.
Violou.
Daí você não falou que é o amor pra você.
Ah, é verdade, eu não falei que é o amor pra mim. Ih, gente.
Vai, dê orgulho pra Bel Hooks.
Agora vai fazer a gente chorar.
Não, ela vai, que ela é psicanalista.
Ela tá bem profunda.
É, eu tô, você vê, menina, uma coisa assim, introspectiva. Não, eu acho que o amor, ele é muito mutável, na verdade. Então, eu já passei por diversas camadas do que era amor pra mim, do que era amor para as pessoas à minha volta. E hoje eu entendo que amor é disposição. Eu acho que você tá... Para você se jogar numa relação, você tem que estar muito disposto.
É verdade.
Porque é o que a gente falou, é ceder. Você vai ceder um pouco, o outro vai ceder um pouco. Na linguagem do amor, que a gente tava falando, que a Mandinha falou antes, você tem uma. o seu parceiro, muitas vezes, não vai ter a mesma que você. Uhum. Então, para isso funcionar, muitas vezes, você vai ter que entender a linguagem do outro e tentar entregar para ele na linguagem dele, que seria o momento perfeito de uma relação. Você entende a linguagem do outro, você quer que esse outro entenda que você o ama. Quando você ama alguém, você quer que seu amor chegue nessa pessoa. Sim. Assim como você quer que o amor dela chegue para você.
Uhum.
Então, muitas vezes, você vai ultrapassar a barreira da sua linguagem para falar na linguagem da pessoa e que espera-se também para uma coisa funcionar muito bem, para engrenagem ir muito bem, que a pessoa também faça isso de volta e esse amor chegue para os dois. E para mim isso só acontece com disposição. A fidelidade, eu que sou monogâmica, ela só acontece com a disposição.
Meu Deus,
a disposição de ser leal ao que você acordou com outra pessoa.
Eu vou decorar essa resposta pra falar com
você. Mas já tem, existe.
Muito com a gente.
Mas já tem, né? Ó, pra dançar creu.
Tem que ter disposição.
Já tinha essa frase.
Dai hooks numa livraria perto de você agora em outubro. Então, agora de autógrafos.
Em breve, em outubro.
Dai hooks.
Então, tudo em volta do amor pra mim, ele condiz com disposição. Então,
perfeito.
Pra mim é isso.
E você Leila, você já teve um namoro à distância, né? Você tava falando
vários,
São Paulo.
Alguns.
Eu vi uma pessoa falando uma vez que achava muito complicado namoro à distância, porque você não é sempre que você está com aquela pessoa. E quando você está, você tinha que estar a fim de fazer tudo. Você tinha que estar a fim de transar, você tinha que estar a fim de ir ao cinema, porque você estaria aquela semana e, sei lá, tem pessoas que namoram à distância que conseguem se ver duas vezes no ano. E aí, naquela semana ali que você tá junto, você tem que estar afim de fazer tudo, que é aquela semana que você está com aquela pessoa. E eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto. É muito complicado mesmo, porque é uma coisa que é muito...
Namoro à distância?
Eu nunca tive namoro à distância. Eu tô falando do ponto de vista dessa pessoa que me provocou essa reflexão.
Ah, sim.
Mas pode falar.
Depende.
Não. Eu acho que é sobre a disposição, né? Sobre isso que você tá falando.
Não, justamente, porque
não é sacrifício.
Falou,
não é sacrifício.
Não é. Eu namorei um ano e meio à distância, minha última relação, e hoje a minha namorada mora no Chile. Então,
mas assim, vocês não acham que tem um pouco disso? Porque tem semanas que a pessoa não tá afim.
Eu entendo o posicionamento de você falar assim, puta, a pessoa tá aqui do meu lado, agora eu quero fazer tudo e eu tenho que estar disposta a fazer tudo. Mas eu acho que quando você cria uma afinidade muito grande, e quem namora à distância hoje em dia, né, tem chamada de vídeo, tem, você vai criando esses vínculos, tem WhatsApp pra você ir dividindo o dia ali,
memes, os rios de idosos maravilhosos.
Eu e a Jéssica, a gente brinca que a gente é mãe de foca. Então, tudo que tem foca, a gente fica mandando uma pra outra no Instagram e falando, olha os nossos filhos na creche. Uhum. É o dia inteiro. Às vezes, a gente não fala muita coisa, mas o negócio da foca tá lá. Porque você tá conectado com a pessoa de alguma forma. Seja de qualquer besteira,
ai,
mas
gente,
você tá.
Eu amo.
Uma coisa que eu acho que deve ser importante também, porque se você tá conectado com a pessoa, mesmo que você não esteja na mesma vibe, por exemplo, a pessoa chegou, né, namora à distância, chegou, quer fazer N coisas e ela tá percebendo que você não tá, ela vai ajeitar aquele... É a maturidade, a disposição, e o respeito. Tipo, não tem o que fazer. Uhum. É a mesma coisa que tem um namorado aqui. É na mesma cidade que você, que vocês trabalharam a semana toda, não se viram e querem aproveitar o final de semana. Na hora que vocês encontram, cada um tem uma ideia de final de semana diferente do outro.
Ou então um teve uma semana bosta, não consegue.
E cada um pode
nada.
Estar numa vibe diferente do outro. Tipo, exatamente. A semana bosta e a semana boa se juntando.
E tal qual o pedestre e o veículo, o low profile sempre tem que ter mais prioridade.
Sim.
Porque, às vezes, o low profile está com uma enxaqueca. Sabe? Eu sei que você é fogo no cu. Mas...
Não, querida. Por que tem que ter prioridade?
Porque, às vezes,
porque
é introspecção.
Porque pro low profile já é um puto exercício pra ele fazer sozinho.
Não, mas peraí. Eu não concordo, não. Aí eu não concordo, não. Porque, gente, sério. Sufoca pra uma pessoa que não é low profile ficar um final de semana em casa também é um mega exercício, viu? Vou falar na real pra vocês. E eu tenho trabalhado muito isso aqui, porque aqui em São Paulo, lá em Natal, sei lá, quando o Bruno decidia ficar em casa, eu dizia, tá, vou sair com meus amigos, vou pro shopping, vou pra praia, vou fazer qualquer coisa. Eu tinha N possibilidades de companhias. Aqui sou muito eu e ele. Uhum. Então não tem muito isso. Acho complicado botar prioridade aí pra alguém. Agora vocês pegaram no meu
pegaram
calo.
Não retiro o que eu disse. Olha, Luciana.
Nauê, se você estiver ouvindo a gente...
Olha, Luciana,
defender,
é muito fácil falar quando você tá com a razão. Quer saber se você tivesse errado, qual seria a sua atitude. Pra mim, o amor é... E isso eu aprendi no meu casamento, que foi um casamento muito feliz.
Não foi comigo.
Que não foi com a Amandinha. É, quando você se sente... Eu demorei muito, porque eu era uma menina muito padrã há um tempo, quando eu era bem jovenzinha. Só que eu era muito padrã às custas de muito sofrimento. Eu era uma menina... É, eu era marombeira, mas eu não era uma marombeira... feliz. Eu era marombeira porque um namorado queria que eu fosse porque ele era.
Gente.
E aí, isso entrou na minha cabeça. Aí, quando eu engordava um pouquinho, eu vestia cinta para vestir melhor a roupa. E isso me deixava sem ar. Tô dando um exemplo, assim, até o dia em que eu encontrei um cara que eu fiquei muito feliz e que respirar numa roupa apertada, sem cinta... Era muito legal, porque eu era a mulher mais linda do mundo pra ele.
Então, cara, isso é até poético.
É, mas foi aí que, pra mim, a definição de amor foi quando você se sente feliz sendo você mesmo perto de alguém.
Confortável.
Confortável, sendo você mesmo, né? Perto de alguém.
Você pode respirar,
literalmente,
no caso
da Lua. Completamente pelada na frente de alguém. E pelada, eu tô dizendo, não só de roupa. É essa sensação que eu busco pra minha vida. Tipo, e é sempre nesse lugar que eu quero ficar.
Exato.
É, quando eu descobri isso também foi muito, muito massa, assim.
Sim.
E às vezes tem ficante. Não quer dizer que aquele negócio vai durar pra sempre, mas tem ficante.
Amigos.
Que faz ficar. Uhum. Amigos sempre. Eu procuro me cercar de amigos que me deixam pelada.
A gente
o tempo todo.
Mas o exercício de amor, a gente, acho que dá pra transferir de amigo. Pô,
pra qualquer relação, né?
Pra qualquer relação, família? Pra família.
Sim.
Pô, eu tô feliz sendo eu mesmo, perto da minha família?
Isso é.
Será
muito,
que é um amor
importante.
Que rola aqui?
Cara,
ou rola uma
situação
isso
é muito
de
interessante de falar, é porque família, a gente, graças a Deus, a minha família é maravilhosa, mas assim, até esse último caso aí da Larissa, né, que muita gente julga, Larissa Manoela, muita gente julgando, ah, não se faz isso com mãe, não se faz isso com a gente.
Mexendo com minha milho.
Gente, tem tanto pai e mãe escroto, pelo amor de Deus.
Tem.
Gente,
então, geralmente assim, a família é o núcleo mais, primeiro núcleo tóxico que a gente vive, num geral, assim.
Sim.
Não necessariamente pai e mãe,
é um ensaio.
Pra... Não, você tem que amar porque é seu primo. Você tem que amar porque é seu tio. Você tem que... Sabe? E é uma coisa assim que às vezes a galera não...
Não.
Né?
Não mesmo, assim.
Não.
É isso.
Pesou o clima aqui.
Pesou o clima.
Vamos pesar mais?
Não,
vamos fazer de conta. Vou afastar aqui a água da Dai. Que aqui no meio dessa mesa tem uma fogueira.
Eita, Cássia.
Onde a gente vai... Porque tem um momento do programa que a gente precisa...
Eu passei ao banheiro.
Estamos de volta porque Fernando foi ao banheiro. Eu mudei meu cabelo de lugar. Era o número um. Número um. E eu queria, antes de a gente seguir o programa... Ficamos todos comovidos com a história do rapaz que perdeu o dente. Porque a Amanda chutou. Amanda, pode olhar pra essa câmera.
Não, mas aí, peraí. Se a pessoa acelerou esse vídeo, eu chutei porque ele violou o meu espaço. Eu quero deixar bem claro. Nauê, se você tiver aí...
Nada justifica a violência.
Me defende. Mas não foi uma violência, foi reflexo.
Ela
não
gostou do
rapaz. Bateu o martelo no joelho e a perna pra frente.
Mas ela disse aqui no off que quase pediu um consignado pra poder pagar o dente do rapaz.
Não, eu pediria, mas ele me bloqueou, né?
Então tá ótimo. Eu tô super feliz
se
a pessoa me bloqueia.
Amanda, sim, vai pagar seu...
Não, vou pagar mais nada agora. Passou muito tempo, eu espero
prescreveu.
Você tenha se virado aí. É, se estiver falando fofo, azar também. Não me deixou pedir desculpa. Não posso fazer nada. Mas não fica comovida, não. Ele lambeu meu pé sem que eu deixasse. Eu tenho cócega.
Foi um reflexo,
muito. Foi,
né?
Não é praticamente, foi só isso. Eu jamais teria feito isso. Não faz nenhum sentido, gente. Por que eu chutaria a boca de um homem pelado na minha casa? Não faz nenhum sentido.
Mas tem homem que manda...
Ai, filha, vocês desculpa.
Vocês nunca receberam mensagem de homem que quer apanhar de mulher bonita?
Já.
Eu recebo direto.
Posso falar? Eu já recebi mensagem de um cara que ele queria comprar o meu número 2 e ele pagava muito bem.
Ah, não.
Tá vendo?
O cara queria me
Eu recebo mensagens incríveis. Eu recebo propostas incríveis.
É bizarro.
Vocês perderam o diálogo. Tá vendo, Fernando?
Não, tô não.
Jesus Cristo.
Eu recebi uma DM uma vez que o cara queria me pagar pra eu humilhá-lo. Ele falou que ele mandaria fotos e que eu tinha que humilhar. Aí eu dando corda,
é como calvo, né? Desempregado?
Não,
o que você ia falar?
Era muito básico pra ele, eu acho. Ele me mandou a foto dele, do rostinho. E aí ele falou todas as características que ele não gostava. E queria que eu exaltasse essas características. Nariz, orelha...
Exaltar? Como assim? Exaltar pra baixo.
Exaltar pra baixo. Isso. Salientar essas questões. E broche ele também queria, mas aqui, graças a Deus, não chegou naquela parte. Porque aí eu parei a sacanagem antes, né? Porque eu só queria ver até onde ia. Não tinha sentido
então, o cara que queria comprar o número 2 também. Porque ele mandou mensagem, eu falei...
Deixa eu entender isso aqui.
Mas, ó, não, tudo vira papel de trouxa pra
as
mim.
Parafilias,
adoro,
as parafilias são relações estranhas fora do padrão também.
São, também. Mas quem... Porque como que você manda uma DM do nada pra pessoa? Isso foi antes do casamento às cegas, viu? Eu já recebo essas coisas há muito também. Tempo.
Porque você é gata, você tem que dar satisfação.
Ele queria porque queria, ele tinha um esquema maravilhoso. Eu tinha que descrever o cardápio, tipo, do meu dia. Meu tinha um motoboy que ia buscar, levar uma caixa de isopor. Né?
Você,
jura,
calma,
cara?
Você entregou?
Não, eu queria saber como é que funcionava o negócio. Porque eu queria material pra poder entreter meus amigos.
Isso é perfeito.
Pra poder,
entendeu?
Pra
e agora que você é podcast...
Não, mas o papel de trouxa, ele veio disso, do final... Meus amigos todos são casados. E todo final de semana, a gente se encontrava pra eu contar o que acontecia na minha vida de solteira,
sim,
entendeu?
A vida de
que
solteira
é sempre fantástica e insalubre. Na internet e fora dela.
É.
E aí, eu falei, vou dar corda pra esse moço, que eu quero saber o que ele vai falar. Porque ele falou assim, moço, queria comprar, nananana. Eu dei uma risada, falei, moço, só se for pra você comer dele. Não, é realmente isso. Daí eu falei, menino, você jura?
Ai, meu Deus.
Aí ele é, eu falei, me conte como deixa funciona. Aí tinha um preço por, a cada 50 gramas, tinha um preço. Vinha uma pessoa deixar
gramagem.
A caixa.
Tô anotando.
Caixa de isopor lá num ponto, num lugar público. Eu retirava essa caixa. Tinha que descrever o cardápio.
Rápido favor.
É, tipo isso. E aí, eu deixava a caixa num horário combinado. Tipo, que eu avisava, o cara ia buscar.
E fica consistente, tem que
não
ver.
Faço a menor ideia. Eu não quis chegar aí, porque...
Não.
A hora que ele...
Não,
eu
nem por nada,
daí.
Nem pra mim, não. É a audiência que às vezes...
Cheguei só até aí. O que eu fui ganhando de pote de feijão,
gente,
dos meus amigos por aí, você não tá entendendo. Foi muito... Eu ganho até hoje. Às vezes, alguém bota o feijão no potinho e fala, manda, e se você vender esse? Entendeu?
Eu tô simplesmente...
É
encantador.
É isso, eu dou corda. Você não dá corda?
Eu
sempre corda dou.
Também, mas a sua é muito...
Toda vez que alguém me oferece...
Eu tenho imaginação muito fértil, gente.
Eu também
tô
imaginando.
Esse homem comendo esse negócio depois, vamos...
Imagina eu.
Vamos sim.
Mas acho que ele não comia,
fiquei com
não,
prisão de ventre
devia...
coisa de 12 dias.
Olha,
ali.
Tem uma parafilia que cruzou meu caminho.
Ah lá.
Todo mundo tem uma história.
É que é uma parafilia legal. Essa é bem saudável, porque essa é muito comum.
Bonita, tá na internet, é isso. Ó. Você fica recebendo essas coisas.
É, mas isso foi antes da internet. Ai, menino, desculpa. Desculpa. Mas eu não vou citar nome. Eu vou te dar um nome até de uma pessoa bonita. O Chris Evans. Vamos dizer que o Chris Evans era um menino que eu ficava quando eu era jovem. Tinha 19, 20 anos. Eu era apaixonada no Chris Evans. E o Chris Evans me tinha como ficante. Até que um dia o Chris Evans falou assim, eu posso... te dizer uma coisa que eu gostaria que a gente fizesse. E aí, eu, claro. E eu era apaixonada, gente. Romântica, canceriana.
Ela esperando um namorado.
Canceriana na flor da vida. É. Aí ele disse, eu quero ser corno.
Ai, mas isso tá muito na moda.
Tá super em alta.
Nossa, então,
só que era 2010.
Porque do nada, a gente acordou em 2023 e tá na moda ser corno.
Mas era 2010. E ele queria ser corno. E aí, ele começou a me mandar cartas. Era e-mail, mas eu não quero que vocês me hackeiem. Ele come... Vocês já sabem.
Mas
agora.
Você ainda tem esse e-mail?
Tem e-mail. Não, eu não tenho mais.
Olha,
eu não, eu não tenho mesmo. Por favor. Eu conheço a Juliette.
Era arroba ig, arroba bol.
Não, mas eu não tenho mesmo. Eu tô fazendo humor, mas eu não tenho mais, não. E era uma coisa assim, era tipo Hotmail, que eu não uso mais. Ele mandou e-mails com contos de como ele imaginava a gente em situação cuckold.
Nossa.
E eu tinha 19 anos e eu era romântica, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei
horrorizada
com
34.
Eu fiquei chocada, eu fiquei péssima. O fato é que a gente se afastou depois disso. Eu fiquei muito em choque.
Chocada.
E eu era menina. Aí tá, crescemos, a gente acabou sendo do mesmo mercado e não sei o que lá. E ele virou um cara muito gato hoje. E eu encontrei com ele num evento que eu fui. Ele tá muito gato, hein? Muito, e eu já olhei pra ele. Eu já olhei pra ele assim, porque a minha cabeça já tá assim, pô, é só vantagens, né? Eu chifrei.
Só vantagens.
Achei também. Então,
eu encontrei com ele, eu olhei pra ele assim, ó.
E aquele desejo sumido. Lá? Tudo bom?
Mas aí eu não tive coragem. Mas é que hoje, pra mim, ó, se você quiser, Chris Evans, eu quero.
Menina, é só pegar alguma matéria falando que isso tá em alta e falar pra ele. E aí, gosta de
Leila,
tendência?
Leila, eu acho que dá pra recuperar isso daí, Leila.
Ah, isso aí eu também acho.
Eu também acho.
Ah, de repente, né, gente?
Acho.
É só vantagens, que
eu quero
tá
saber
gato.
No off depois o nome real.
Amadureci.
Eu vou mostrar pra vocês.
Ah, eu quero também. Tô curiosa.
Ele é bonitão.
Eu passei por uma situação muito semelhante.
Parafilia.
Dessa questão do cooking, de ser corno. E eu quase... Eu tava indo pra ceder, assim. Mas de curiosidade. Porque, eu já falei, sou monogâmica. Então, assim...
Estranho. Estranho pros mono.
Pois é, é uma situação esquisita pro mono, né? Olhar pra isso e falar, mas...
Mas geralmente são os monos que têm esse fetiche.
Exato, mas é isso que não se encaixa na minha cabeça, sabe? E a mesma coisa, era uma pessoa muito bonita também e tal. E na época eu solteira, então eu falei, cara...
Ele é do casamento das cegas.
Não. Não. Fica em paz. Eu disse uma pessoa muito
fica
bonita.
Fica em paz. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor.
Oh,
sobre
meu Deus!
Jesus!
Olha, vocês estão entendendo? Eu sou um bandista. Eu pretendia que essa fosse a minha última vinda. Esse podcast arruinou a minha vinda. Eu vou ter que vir mais umas 3 vezes só pra me recuperar dessa mesa.
Vai reencarnar aí.
Inclusive, hoje
tem
eu tinha
chão.
Gira. Eu tô perdendo a gira pra quê? Pra corromper
tem
minha
chão.
Alma.
Tem chão
é
aí.
É isso que eu tô fazendo aqui.
Ai, me leva pra Macumba.
Leva. Ai, a gente tava combinando. É porque é sempre assim, fui. Ó. Pois eu acho as pessoas... Eu vou levando todo mundo pra Macumba.
Nossa, pelo amor de
eu
Deus.
Quero.
Deus.
Vamos.
É uma multiplicadora, né?
Eu sou.
Vamos, Fernando, pra Macumba.
Vamos. Conhecer qualquer lugar que esteja sendo feito bem, meu bem.
Sendo fervo, né?
É. Eu tô sentindo no coração.
Sendo do bem, eu vou a qualquer lugar.
É do bem, é lindo. É lindo. É minha paz de espírito. Do nada, saímos de um.
Saímos da parafilia de dar. E aí?
É. Não, então, aí eu, solteira na época, eu olhava assim e falava, gente, será? Mas talvez. E eu querendo, sempre fui muito curiosa com pessoas, tanto sempre quis entender o que se passa dentro da cabeça. E eu ficava, não, mas por quê? O que você quer sentir? E não, eu quero que você seja desejada. Eu quero que você vá e que você flerte na minha frente. Eu queria saber como funciona o mecanismo da coisa.
Uhum.
Mais uma vez, eu não ia fazer, mas eu queria saber como funcionava. E aí era justamente isso. Eu quero que você flerte. Eu quero que você deixe a pessoa querendo te pegar. E que você pegue na minha frente, que olhe pra mim. E foi ensinando todos os negócios.
Correto,
assim.
Está correto.
Está correto, funciona assim.
Fiquei mas também não rolou.
Não rolou.
Não rolou.
Não rolou.
Gente, a voz é uma coisa que pra nós cegos é muito...
Não, mas
pra nós também.
É, pra nós também. Mas eu tô falando
dos
três ali.
Não, mas pra gente é mais ainda, porque a voz é como se fosse a fisionomia, muitas vezes.
Uhum.
Então, assim, às vezes eu mesmo escuto uma voz e eu mostro pro menino, olha essa voz.
Mas você sabe, eu ia falar isso, mas você sabe é que é uma que... coisa...
Vocês têm vozes maravilhosas.
Que você é ótimo. Que, por exemplo,
sexy.
No casamento às cegas, é sua voz, né?
Sim.
E eu sabia assim, né? Ele tinha voz de homem baixo.
Menino, eu tenho isso.
Não tem isso?
Nossa, eu
tinha certeza que ele era baixinho.
Gente,
isso eu já sabia.
Isso
tipo, dentro de mim, eu tinha certeza
acontece,
que ele era um homem baixinho.
Mas às vezes
eu vou exercitar isso.
Muito.
Mas ele era.
Eu tenho coisa de voz.
Ah, mas
voz
foi uma coincidência. Aconteceu, de sei. Mas às vezes você se surpreende.
O seu
muito.
Também tem voz de homem baixinho.
Tem voz de homem pequeno, tem. Valha.
É.
Passada.
É. Você precisa ir.
Para, eu vou.
Vai.
Vai. Vocês me odeiam, né? Vocês querem o meu mal, né?
Não, eu quero muito que você... Vem ser feliz aqui!
É. Mas eu iria. Eu beijaria o telão.
Todo
casamento
beija,
às cegas
boba.
É uma relação fora do padrão.
Completamente.
E
eu achei muito legal. Sabe por quê? Porque na época do ICQ, do MSN e nananã...
Do bate-papo.
Quem não era rico, não tinha cybershot ou essas coisas, né? Não tinha a gente não tinha um turbilhão de foto, não tinha smartphone.
Não.
A gente não podia se editar. Então, a gente tinha pouquinha foto nenhuma. E eu namorei muito meninos de bate-papo. Eu era adolescente, então era namoro, web namoro. Que quando eu ia conhecer...
Não batia, né? A conta não fechava.
É.
Mas sim, sabia que faz. Acontece isso hoje, chama aplicativo de relacionamento.
Só que agora
é óculos e barba.
Só que agora é a personalidade que decepciona.
Eles usam boné, óculos e barba.
Você vê, não, mas quando você vê uma foto... Quando você vê uma foto muito escondida, aí, pelo menos na época que eu tinha, que eu usava o Tinder, que, né... eu não dava like, não. Se fosse muito escondido, muito óculos, muito boné. Muito.
Mas,
porque
meu
tá querendo esconder alguma coisa.
O homem
aqui.
Hétero, ele só tem foto de boné, óculos escuro e barba. E aí
e
você
vezes
chega. Não, e você chega no date, parece que ele tomou um banho de soda cáustica, porque ele não tem cabelo, ele tá
nem
sem
barba.
A barba.
É.
O óculos, você fica tipo, hi, stranger.
Eu vou convidar vocês de novo pra gente avaliar bios de Tinder.
Ai, vamos! Eu faço isso com as minhas amigas. Eu
vamos.
Tomo uma biritinha e avalio bios de Tinder. Eu amo.
É
amo.
Real, Fernando, que tem homens... É muito da acho que
eu posto, você viu? No Twitter, às vezes eu posto umas
maravilhosas. A gente deve pensar a mesma coisa. Porque tem homens que, assim, é no stand-up paddle, de costa. É com a mão aberta pro pôr do sol, de costa.
Tem um
abraçado
fragmento
com o cachorro,
de
aí o cachorro cobre o rosto.
Eu gosto muito do fragmento de rosto. Sabe aquele homem que
sim.
ele acha que ele é um cubista? Assim,
sim.
Ele bota um pedaço da cara que tem
mistério,
meia orelha e meio maxilar.
É misterioso.
Descubra.
Sim. E tem uns que é assim, ai, casados. Tem uns casados que faz assim,
leia
ó,
a descrição.
Casado, ou então,
casado
leia a descrição, casado. E a foto não existe, é apenas
ai, gente,
preto.
Eu tô muito
ou é uma imagem pra falar de 50 tons de cinza.
Isso, uma imagem de algum cara, assim, com uma cara
batendo
muito
na mulher.
Dominador.
Casado. Casado que não usa foto. Por que você acha que a gente vai querer?
Eu sempre me pergunto.
Se envolver
isso.
com um casado.
Sempre me pergunto.
Cuja foto there's no. Qual é o ganho?
Amigo. Dizer, gente.
Qual a vantagem que se apresenta?
Quem
gente?
É que ganha?
É. Porque se você for bonito e mostrar o seu rosto, teve um que já mostrou. Esse eu apertei o verde. Que eu fiquei assim, não, eu quero conversar com esse homem. E eu conversei. Eu falei assim, por que tu mostrou o rosto? E aí ele falou, eu vou tirar, eu acabei de criar o perfil. Mas tirando esse, todos os casados não mostram o rosto. Por
não.
que casados, vocês acham?
Leila, você foi meio que assim, dar uma dica pra ele, né? Querido, tá mostrando o rosto.
Não, eu achei corajoso. Não,
achou que ele tinha feito de propósito.
Ele merece o match.
Eu nunca achei alguém, algum casado que tivesse foto. Nunca achei. Foto
jura?
De cara,
esse
nunca.
Eu achei. Eu achei ele ok.
Na minha época.
Realmente,
não,
não
independente
adiante, não.
De belo ou não. Mas todos eles estão com aqueles desenhos de homem dominador.
É sempre um sapato.
Um teto preto, sabe assim, o um negócio? Eu adoro aqueles que eles... Casado, e ele quer dar a entender que ele é o velho da lanche. Então tem um mar o drink, entendeu?
Ai, sim!
Eu fico assim, amor.
Ai, o Tinder feminino é tão podre.
Amor.
E tem umas palavras, né, que é posso te proporcionar.
Aham,
né?
Posso te proporcionar.
Posso te proporcionar.
Os meus amigos
feliz.
Os meus amigos
gays... Não tá fazendo
gays,
a mulher dele, tá procurando
não,
tá. outra, gente.
Os meus amigos gays dizem que o Grindr é um território perigosíssimo.
Eu já pedi pra um amigo
que,
abrir na minha
frente.
Eu
o Grindr
adoro.
É perigoso.
Eu adoro.
Que mexer com o Grindr é mexer com o risco.
É o bop,
só
minha
que
filha.
O Tinder feminino... Menino, não é risco. É a certeza.
É insalubre. Eu tô falando.
De dias
gente,
ruins. Você
sabe que eu quando eu era solteiro, eu vivia assim. Eu tinha hoje em dia, se eu ficasse solteiro, eu ia ser muito mais vida louca do que eu fui. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente, depois da maturidade, tem uma cabeça assim, mais de tipo... De mais segurança até. Mas assim, por exemplo, eu não fui pro Grindr na época porque... me falavam que era muita putaria e eu não queria putaria.
Uhum.
Eu não apesar de eu ser do fervo, eu nunca fui da putaria louca, uhum. assim. Então, o Tinder, você... Era muito assim, na minha época, né? Era muito pra date, pra conhecer a pessoa
o
e quem sabe
é
até...
elegante, é elegante.
E quem sabe até namorar.
Não, depende...
No meu tempo era assim.
O Tinder, a culpa não é da plataforma, a ferramenta é legal.
Ah, não tô falando da plataforma,
homem
tô falando
mesmo,
do
sujeito
homem mesmo.
Homem.
O Grindr sempre foi mais aquela coisa assim de, tipo, dar o match pra sair ali pra transar naquela hora.
Uhum.
Ali era a... Então, assim, não vivi isso.
É
a sacanagem pela sacanagem.
É isso.
É, o Grindr é isso. É sacanagem pela sacanagem.
Já vi bastante. Gosto. Acho
Deus abençoe quem criou também brinquedos, né? Que a gente não precisa se expor a... A loucura de... Vou já Nossa. Encontrar esse casado da foto preta? Eu tô com tanta vontade de transar. Acho que eu vou sair com o casado da foto preta.
Da foto preta que vai me proporcionar.
Acho que eu não vou usar meu sugador de clitóris 30 segundos e clau, não. Eu vou gastar um Uber.
Exato.
E vou atrás desse homem.
Pra viver 30 segundos também.
É, quando muito, né?
Quando
que
muito.
Isso. E o vibrador... Porque sabe por quê? Porque você é muito gostosa.
E o vibrador liga no dia seguinte? O rapaz
não, liga no dia seguinte não. Ele liga 5 minutos depois. Eu quero deixar muito claro.
Exatamente.
Não, o vibrador ele liga 5 minutos depois, se você conseguir...
Aí é de você. Ele vai no seu vai momento.
Isso, no teu tempo.
O vibrador vai no seu tempo.
Já que a gente tá falando mal de relacionamento, quero propor que o meio dessa mesa seja uma fogueira santa ela. De Israel.
Uhum.
Onde a gente vai jogar, cada um vai jogar um pequeno causo. De um Deus, relacionamento. Não precisa...
Não, eu tô me sentindo injustiçada. Nossa. Já joguei um negócio aqui absurdo.
Minha se não filha quiser, já joga aqui o negócio
já
do
jogo dente.
Joga a fadinha do dente aqui.
Que é um, me deu uma ótima ideia.
E substituam, pelo amor de Deus. Ninguém quer dar trabalho pro Nauê, para Nauê.
É.
A gente pode Nauê, substituir
me manda
o nome. A Dai ouve o fofoca, ela sabe substituir o nome dos envolvidos por famosos.
É isso.
Que esses sim poderão nos processar.
Então, peraí, deixa eu entender. A gente vai jogar causos.
Uma história de um relacionamento. Pode não ser certo também. Tá? Tá, pode ser uma fofoquinha.
Tá,
uma fofoquinha,
tá.
Um relacionamento.
Uma fofoquinha edifica.
Que foi fora do padrão. Uma coisinha assim. Um quickly fofoca.
Tá, deixa eu pensar.
Ai, eu tenho um.
Gente, que difícil.
Ah, eu também. Nessa hora dá um branco.
É tudo fofoqueiro,
era pra ter
né? Ali na sala do
homem,
tá?
Essa lição você podia ter dado. Eu vinha 2 horas de viagem aqui, ó. Caçando.
Enquanto vocês vão pensando, eu quero falar... Eu já falei desse desgraçado no fofoca na calça. Mas.
Que bom é que ela vai refletindo, né?
Ela
eu quero falar, eu já falei desse
na verdade,
desgraçado.
Você não sabe, ela virou podcaster pra amadurecer esse, todos esses
esse
relacionamentos.
Esse menino. Não, é a minha cura.
É a terapia.
Viu, cabelinho? Você é a minha cura.
Jura?
Jura?
Jura.
Você eu quero é jogar na fogueira santa de Israel. Meu Deus.
Pagodé.
Eles são todos cabelinhos. Gente, o chip é cabelinha. Com aquela era bela.
Cabelinha.
Imagina.
Você era cabelinha dos cabelinhas?
Não, eu...
Gente, foi pra um lugar que eu não peguei.
Cura e jura.
Bom.
Tá, vamos lá.
Eu quero expor aqui um menino, então preciso de um nome de uma pessoa feia. Como é o nome daquele rapaz do Brexit, que teve no evento da XP desgraçando a vida da gente que investe? Aquele, o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro negacionista do Reino Unido? Aquele tosco, que é um Trump de baixo orçamento. Primeiro-ministro, eu sempre Brexit, pronto. Pronto, o nome dele é o Boris Johnson. Eu odeio o Boris Johnson, então vou chamar esse boy de Boris Johnson.
Tá.
Eu fiquei com um rapaz durante 6 meses numa agência de publicidade. Hoje, é engraçado que a gente fica famosa, aí os meninos querem seguir.
É mentira. Uhum. Não tem isso no meu Instagram.
No meu tem. Os rapazes, tudo que foram falar da puta comigo...
Saudades.
Fica... Saudades.
Ai, tô tão feliz que eu tô vendo você bem.
Aham.
Tá bom.
Pois chegou a sua fita, Boris Johnson. Eu fiquei com o Boris Johnson.
Boris Johnson, esse é seu momento.
Essa é a sua fita. É, como é a música do 13 Reasons Why. Fiquei 8 meses, a gente trabalhava na mesma agência de publicidade. Boris Johnson, eu era uma tosca apaixonadinha por ficantes. E o Boris Johnson não assumia. Só que assim, a gente tava junto, todo mundo da agência
sabia.
Só que ele negava. Só que todo mundo sabia. Enfim, Boris Johnson teve uma relação fora do padrão comigo que eu me submeti. Ele me levava até a casa dele. Eu ia até São Caetano.
Amaste muito, né?
Amaste bastante.
Amaste com
que
força.
É uma região metropolitana, né, de São Paulo.
Amaste.
Até São Caetano, depois da meia-noite, que é quando a família dele estava dormindo.
Não, amiga, para.
Sim.
Para, Nauê.
Por que você tá rindo da minha cara?
É do Nauê, não é da sua cara.
Meia-noite, eu tinha que esperar. Às vezes, quando a tia tava acordada, a mãe, sei lá, eu tinha que ficar do lado de fora esperando
não,
dormir.
Não.
O que ele queria?
Oh, porque eu não era apresentável.
O quê?
Aham. Boris, existe um problema em São Paulo, capital, você é cearense, sim, chamado mulher nordestina e homem paulistano.
Tem.
É isso, é mais ou menos. Mulheres pretas passam por isso.
Sim, mulheres pretas, mulheres gordas, é isso?
Sim.
É igual, então.
E eu não entendia porque eu não podia entrar com a família lá. E eu me submeti a isso, cara.
Por quanto tempo?
Eu tava achando que ele tinha um fetiche por transar e não acordar a família. Ele nem tava pensando nisso, que absurdo. Ele era um bobão mesmo.
Eu tava achando que era só pra não entrar mesmo na casa. Não,
era, eu tinha que esperar as pessoas dormirem.
Você tinha quantos anos?
Ah, eu sinto muito.
E eu tinha que ir embora antes de amanhecer. De acordarem?
Você tinha quantos anos?
Bad, né?
Que bad.
É pra você, Boris Johnson, que agora me segue nas redes e mandou
oi. Qual o nome do Boris Johnson? Se um dia ele manda DM pra mim, eu falo, vem cá, minha mãe tá dormindo.
Vem cá.
Vem.
Excelente.
Vem ser feliz aqui em casa.
Você era novinha ou foi...
Eu era novinha.
Lembrei de uma coisa.
Ótimo, joguei Boris Johnson na fogueira santa.
Eu também já tenho uma história pra contar.
Eu também já tô contando.
Posso contar então?
Atiçou o ódio.
Então, não foi um relacionamento. Porque, na verdade, eu não tive tantos relacionamentos, tá? Eu tive algumas ficadas sérias e Bruno.
Conta.
É, esse cara foi uma ficada de um carnaval em Recife. Recife, em Olinda, existe uma rua. Eu tenho que contextualizar tudo isso até pra
sim, ver, sim, sim.
Que é a rua lá onde as gays ficam, que é a Rua 13. Tá? Então, carnaval, quer beijar na boca, o viado vai pra lá. E aí, maravilhoso. Vivi grandes momentos lá. Ô, Olinda, maravilhoso.
Saudosas tardes.
Saudosas manhãs e tardes. Porque o negócio lá começa de manhã, começa cedo.
Meu Deus.
Mas eu fui pro meu primeiro carnaval em Recife. Eu fui pra casa de uma amiga que é bem hétero. Maravilhosa ela e tal, mas enfim. E aí, ela me levou pra rolês. Que assim, eu tava num momento muito querendo curtir o mundo gay, né? Querendo
piranha.
Ir pra beijar... total. E aí, a gente um dia foi Ai, eu ia falar o nome agora da festa. Uma festa bem bombada em Recife. Bem bombada.
Que é a festa...
É pra falar?
Coachella.
Exatamente. É essa mesmo. A gente lá no Coachella, né? Bem hétero, bem... A festa é maravilhosa. Inclusive, assim, hoje em dia, tranquilamente, volto. Até porque tô, né, casado. Mas, sei que... Minha amiga me arranjou um boy. Esse menino surgiu, começou a conversar. E parece que esse menino... Acho que ele é gay e tal. Essa minha amiga foi e perguntou. Ele, não, porque meu amigo, ele fez... Então, eu sou gay, mas eu tô aqui com meus amigos e eles não podem saber que eu sou gay. E eu não lembro, que eu também já tava meio alcoolizado. Eu sei que, quando me dei conta, esse menino vinha e passava. Eu tava em pé, do lado dos meus amigos. Esse menino passava por mim, me puxava assim, me dava um beijo e me empurrava.
Que isso?
Gente.
É.
Que isso?
Isso aconteceu. E assim, eu
que horror.
Nasci na terceira vez, eu acho que eu falei, eu digo, você quer ir pra outro lugar? Olha só, você quer ir pra outro lugar? Eu disse, não. Ele fez, não. Então, assim, ele queria ficar naquilo ali mesmo. Quando ele veio, que ele me puxou da terceira vez, antes de ele me empurrar, eu já empurrei ele antes, entende? E aí eu digo, não, acabou. Parou agora. Ah, mas pra mim é assim. Eu digo, mas pra mim não é. Pra mim não é. E aí ele foi embora. Sumiu, não sei se morreu, enfim. Mas...
Deus
eu achei...
Oi?
Mas foi... Eu,
a produção tá complicada mesmo, né?
É foda. Tá
nesse
foda.
Dia, eu nem... Pra vocês terem uma noção de como as coisas acontecem, nesse dia, eu fui entender que essa situação tinha sido completamente problemática depois de alguns meses que eu tinha vivido isso. No dia, eu cheguei em casa e pra mim, eu tinha ficado com cara. Mas depois eu fui ver, caramba, isso é um absurdo o que aconteceu, que eu vivi,
sim,
né?
Uhum.
Enfim, esse foi o meu caso.
Sinto muito.
Ah, eu lembrei de uma absurda também. Que não, eu
joga aqui.
Como é que joga? Só fazer
é só assim fazer. Que a gente joga um efeito especial na
então,
fogueira.
Então vai, fogueira.
Vai. Ai, gente, doloroso assim, não tenho.
Não, pode ser do ódio
também.
Não,
mas doloroso, tem um não. Que é bom. Tem uma amiga que eu gosto muito, que viveu um relacionamento muito abusivo. E aí, ela me contou toda essa história do relacionamento abusivo dela. Eu fiquei muito chocada.
Arlete Salles.
Ela teve um relacionamento com Mário Frias.
Brevemente, como é o nome do meu boy?
A gente não pôs o nome do boy dele. Ele empurra as pessoas. O dado do hotel.
Enfim, foi. A Arlete Salles teve um relacionamento abusivo com o Mário Frias. E assim, fiquei muito chocada com esse relacionamento e toda essa história. E aí, estou lá em aplicativos de relacionamento, dei match com um rapaz. Não percebi nada. Dei match com o rapaz, conversando com o rapaz aqui de São Paulo, Mário. Aqui de São Paulo. Marcou um date, me levou num pub, cheguei no pub. E aí, a linguagem corporal dele era muito esquisita. Eu falei, cara, estranho, né? Me lembra uma história. Mas segui o date.
Ai, meu Deus.
Fui conversando com o Mário Frias. Entendeu?
Era Mário Frias.
Era Mário Frias, menina.
Era Mário Frias.
Era. Só que eu levei, tipo, umas 2 horas pra perceber. Mário Frias apoia aquela pessoa que a gente não pronuncia o nome. Uh-huh. Eu não. Nota-se, né?
Uhum.
Enfim. É, Mário Frias é machista, Mário Frias é tóxico, Mário Frias... Nanana. Só que durante a conversa, ele foi soltando pequenas cápsulas, sabe assim? Eu falei, gente, mas parece muito tal com pessoa, sabe? Parece muito Mário Frias. E eu nunca tinha visto cara de Mário Frias. Olha que louco.
Ela
a Arlete me contou a história, mas nunca me mostrou o santo.
A foto.
Entendeu? Eu fui identificando, porque eu fiquei tão chocada com a história, que o cara foi conversando comigo, eu fui, tipo, ficando nervosa. Eu falei, mas não é possível. E aí, eu falei assim, quer saber? Como eu sei que eu sou o avesso do tipo de mulher que ele gosta, se for Mário Frias, ele vai se mostrar.
Uhum.
E aí, comecei. Ele, não, porque não sei o que do sutiã. Eu falei, cara, não uso sutiã, faz 6 anos. É um fato, né? Deu, olha, eu não sei o que a gente falou. Eu falei, mas eu só me lembro do dia que o Lula tomou posse. Foi maravilhoso. O dia mais feliz da minha vida. E dali pra frente, foi só pra trás.
Ai, Mário Frias fez, meu Deus, que frio.
Mário Frias.
Estou me metendo
no
Frias.
Começou bebendo cerveja e terminou bebendo um Cowboy.
Ah.
E lá, a gente conversando e não sei o que, eu falei, ah, é porque eu amo stand-up. E Mário Frias foi tentando pegar a conversa.
Tu ama stand-up?
Amo.
Comédia ou esporte?
Ou não, comédia.
Ah. É mesmo?
Mário Frias odeia.
Pois é, o contrário costuma ser stand-up e agora meio que foi apropriado.
É, não, mas não é esse. Eu gosto de
o bom.
É isso, isso, enfim. E bem, fomos falando várias coisas, Mário Frias
se fechando.
Citou o nome da ex.
Ah, de Arlete.
Arlete.
Citou Arlete.
E eu disse assim, menino... Eu e Arlete. Conheço a Arlete, sabia?
Tu só desconheço, não disse a minha amigona.
Não, desconheço a Arlete. Dele, como conhece a Arlete? Eu conheço a Arlete. Dele, não é possível. Eu falei, pois é, o mundo é redondo pra ninguém se esconder no canto. Conheço a Arlete. Arlete, minha amiga. Dele, nossa, mas a Arlete sabe que você tá aqui. Eu falei, jamais, Arlete, traria a polícia. Né? Daí ele, como assim? Ela é louca. Eu falei, juro, eu também. Sou inclusive, igualzinha. A gente anda junta. E dali pra frente foi.
Você é de gangue.
Não, foi uma sequência de ofensas. Eu e Mário Frias, tipo, numa Guerra Fria. Entende?
Numa Guerra Fria.
É, eu sentadinha com a cervejinha aqui, ó. E Mário Frias me odiando.
E quem levantou primeiro? Eu tô tão curiosa pra saber. Quem levantou primeiro?
Quem foi levou a iniciativa embora, gata.
Ele saiu primeiro.
Não, ele me levou embora.
Mas você entrou no carro ainda com ele?
Não, eu tava na rua de trás, hospedada na rua de trás. E ele assim, não, vou te levar. Falei, me leve. Minha localização tava compartilhada. Sim,
agressiva.
Total. Entrei no carro dele, ai, detesto tal coisa. Falei, mentira, eu faço muito isso. Era o tempo todo.
Detesto
tudo
o
que ele detestava, eu fazia muito. Tudo, tudo, tudo. Aí ele me deixou na porta do hotel que eu tava. Dele, ah, você quer que eu suba? Eu falei assim, não.
Sério que ele ainda perguntou?
Eu gostaria que você fosse embora, inclusive, né? Pra sempre. Eu, no carro, já tinha bloqueado ele e tudo mais. Cheguei, só liguei pra Arlete pra contar. Arlete em choque. Eu trombei esse homem do absoluto nada.
Ele aplicativo. Era feio ou bonito? Bonito, né? Pra tu ter dado...
Eu só dou bola pra feio, né? Eu quero que fique claro isso. Ah. Meu currículo,
eu fico imaginando... Essa história de mudar o nome, eu fiquei imaginando aqui uma construção de um romance de Arlete Salles mesmo.
Com o Mário Frias.
É possível.
Mas é que ele parece muito Mário Frias.
Se fosse a Regina Duarte, rola.
Ah, mas daí ia ser super compatíveis. Não ia ser tóxico.
Não ia ser tóxico.
É, mas daí ia chamar Chernobyl, nem precisava fazer nada.
É, por isso que a sua amiga teve que ser Arlete.
Isso.
Daí você tem. Ah, peraí,
deixa eu pôr o Mário Frias aqui.
Põe o Mário Frias aí no rolê. Eu não, eu tô tentando lembrar, porque assim, eu tô fora desse mercado tem um tempo, né?
Não, amiga, mas essa minha história foi de 1912. Então, mas
eu tô tentando...
Não, essa minha foi de ontem.
Eu tô tentando lembrar algumas obrigações. Tipo,
Amanda usou uma história de terceiro. Não, é dela. É dela, mas teve a amiga aí.
É, eu tive uma... Recente, mais ou menos. Mas assim, não é tão trágico, mas a minha amiga ficou muito mal. É, vou chamar de cabelinho, tá?
Gente do céu!
Ela é...
Tá querendo pegar o hype, né?
Eu tô pegada.
Ela mexe com tendências.
Você jura?
Não tem cura isso daí, não.
Eu não, gente. Você jura? Problema.
Jura que não tem cura?
Você é minha cura.
Enfim, cabelinho.
Podres, podres vocês.
Eu não peguei a piada agora, eu peguei a referência.
Você jura? Isso não tem cura.
Não tem cura, tá viciada?
É isso. Tô falando. Vou chamar de cabelinho. É, minha amiga.
Bela.
É. Vamos lá. Bela estava ficando com cabelinho, né? Estava num relacionamento ali com cabelinho, mas era...
Edição, por favor,
são personagens fictícios.
Metelho asterisco.
Fictício.
Põe Araci Balabanian.
Menina, vou conseguir falar isso, não? Então tá. Então era Araci e cabelinho.
Isso.
Belo casal.
Belo casal.
Então, Araci. Arlete Salles, saiu com o Mário Frias, é super pertinente.
Balabanian. Tá. Araci Balabanian estava muito feliz e conheceu o cabelinho. Começou a ficar com o cabelinho, estavam ficando e tudo mais. Porém, Araci Balabanian é escorpiana. E Araci Balabanian entendeu que era uma ficada séria. Porém, não era tanto. Essa história, na verdade, ela rende mais pelo conteúdo do que pelo final. Mas vamos lá. E aí, Araci estava muito envolvida com o cabelinho. E a coisa não degringolava pelo lado de cabelinho. O cabelinho começou a ficar diferente, chegou no final de semana, de repente, já não estava mais respondendo tanto quanto respondia antes.
A bateria do iPhone acaba sexta.
A bateria acabava na sexta e só voltava na segunda. Aquela, né, o problema do carregador,
é
que
complicado.
A gente conhece. E aí, Araci começou a pegar essas coisas. Porém, Araci deu um... Ai, olha, acho que você não tá querendo a mesma coisa que eu. Deu uma de fortona, mulher fortona, saiu do rolê. Porém, não saiu. E aí, Araci conseguiu, em investigação de Instagram, descobrir que cabelinho tava numa festa. Tudo isso por Instagram, de pessoas aleatórias, porque ela estava bloqueada por cabelinho.
Morta!
Exato.
Bloqueada se restringiu o story.
Foi. Tava bloqueada mesmo.
Passada!
É. Mas ela não tinha percebido...
O quê? Que ela tava bloqueada?
É.
Não, ela percebeu, porque já tinha acabado o rolê.
Ah, tá, já tinha acabado.
Já tinha acabado o rolê. Mas ela ainda tava finzinha, então tava...
As finzoca.
Então, tava ali ainda mantendo a animação. E aí, Araci continuou na investigação, conseguiu descobrir onde cabelinho estava. Tocando aquela noite, não, mentira. Onde cabelinho estava aquela noite.
Em BH.
Por que BH?
Que a história...
Enfim, segue a história. É que eu quero os contextos. Em BH, cabelinho estava em BH. E aí, Araci descobriu onde estava cabelinho. Conseguiu os stories do lugar onde cabelinho estava. Viu cabelinho conversando com uma morena. Descobriu quem era a morena. Tudo isso por Instagram. Entrou em contato com a morena. Araci.
Nauê, contrata Araci.
Contrata Araci.
Nauê, contrata Araci. Araci vai descobrir todos os podres dos seus... Todos. Adversários.
E aí, Araci descobriu quem era a morena. Araci entrou em contato com a morena. E disse, olha, morena. Como chamaremos morena? Camila Pitanga. Olha, Camila. Não mexa com cabelinho. Que cabelinho não vale nada.
Eu tenho medo de pessoas como Araci.
Tá? Pois é. Eu achei
Araci também. Pois é.
Não, porque, deixa eu ver se eu entendi. Araci termina... Araci estava lá, não estava satisfeita. E Araci... Terminou! Mas é que Araci, na verdade, não é que Araci terminou. Araci percebeu que a bateria do iPhone de cabelinho não pegava no final de semana.
Na verdade, o que Araci fez? Araci achou que se ela tirasse o prato de comida, ele não comeria em outro gramado, entendeu?
É.
Então ela disse assim, não vai comer, vou guardar na geladeira. Quando você tiver fome, a gente esquenta. É. E aí ele fez o quê? Falou, oi vizinha, tudo bom? Tem comida aí?
É.
E ela ficou puta e foi atrás...
do self-service. Falou dona do restaurante, deixa eu te explicar. Assim, é
eu achei problemático.
Não, é mais problemático.
Mas é uma história super problemática.
Mocinho.
É, Araci tá bem?
Até então, né? Araci não tá mocinha até então. Calma que eu vou defender. Aí, Araci descobriu tudo isso, conversou lá com Camila Pitanga. Camila Pitanga falou, olha, eu não me envolvo nesses problemas, fiquem aí felizes.
A Camila Pitanga tem que ficar passada.
Camila Pitanga ficou todos. Passada Camila e ficou Pitanga. Diva. Camila Pitanga foi muito diva naquele momento. E aí saiu da história. Eu sei que assim, a Araci ficou muito chateada, né? Fizemos nosso papel de amigas com a Araci e tudo mais. Dias depois, Cabelinho retornou. E falou, olha, Araci, eu acho saudades, né? Eu acho que assim, a gente não precisava ter ido pra tão longe. Por quê? Cabelinho meio que descobriu todo esse rolê de Araci e ficou desesperado, né? Ficou assustado. E aí ele descobriu ali meio que o rolê e tudo mais, a coisa ficou mais feia, porém passaram-se 2 semanas, acho que Cabelinho bateu uma carência. Uhum. Cabelinho mandou mensagem para Araci. E Araci tinha jurado de pé junto que nunca mais iria. Aquela coisa que a gente nunca? Já conhece, né? Quem nunca?
Sou.
Cabelinho voltou, disse que, olha, então, saudades, eu acho que a gente podia voltar a conversar de onde a gente parou. Aí Araci
Cabelinho voltou e falou, você é minha cura.
Jura?
Jura?
Jura.
É isso. No pagode é.
Eu não consigo parar. Eu estava obcecada.
Eu estava esperando 80% do tempo para que falassem. Jura?
Você é minha cura.
Você é minha cura.
Ai, gente.
Mas enfim, só terminando a história, que a história é longa. Aí a Araci novamente falou, tá bom então, Cabelinho. Mas assim, não vou me iludir dessa vez. Né? Eu não vou me iludir porque você já foi sacando uma vez, não vou me iludir de novo. Cabelinho, não, jamais. Imagina, você é especial, você é diferente.
Você?
3 dias depois, Cabelinho simplesmente desaparece, não fala mais.
Faleceu.
Nada, faleceu.
Eu tô falando sério?
Não. Faleceu, te morreu. Ai, não.
Eu achei que Cabelinho fosse encontrado na parede de um hotel em BH. Sabe, assim, foi cimentado na parede.
Gente,
mas nesse meio tempo, Cabelinho cruzou na rua com Araci. Cabelinho cruzou a rua
nesse
com Araci.
Nesse meio tempo, qual? Enfim,
no meio tempo, antes de voltar. Antes de regressar.
Antes de ele mandar a mensagem pra
Exato,
ela.
Exato,
tá.
Cruzou a rua com Araci. Cruzaram a Paulista. Agora
mas é grande,
tá muito complexa essa timeline de vai e volta com Araci, Balabanian Games, Cabelinho. Vocês me desculpem.
Cruzaram ali e não se olharam, não se falaram. E dias depois, Cabelinho
mas eles estavam na mesma calçada? Porque a
Paulista eu tô achando estavam. Cabelinho, sabe o quê? Eu tô achando que Cabelinho quis ser vingativo. Ele fez, Araci aprontou essa pra mim, agora
Cabelinho
eu vou voltar pra ela.
Será que Cabelinho foi meio Odete Reutemann?
Eu vou deixar ela louca por mim e vou sumir de novo.
Eu faria isso, tá correto.
É, mas aí qual é o lance todo no final
isso?
dessa história? Uhum. O final da história toda. É, enquanto tudo isso acontecia, eu contei de uma forma muito resumida. Araci Balabanian sofreu muito. Araci ficou mal. E eu fiquei lá, fiz meu papel de amiga com a Araci, passei a mão na cabeça, ajudei, pus pra cima, falei,
eu também
sou amiga, vou power e tal. Quando o Cabelinho mandou mensagem, Araci, tudo aquilo que tinha dito antes, né? Simplesmente, ai, amiga, mandou mensagem e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, cuidado, né? Não vai se machucar de novo. Fui com todo carinho. Araci subiu o tom pra mim.
Bem feito. Quem mandou ser trouxa?
Quem mandou ser idiota. Foi o que eu aprendi. Mas o meu ódio que eu vou jogar é justamente esse. Hoje, Cabelinho Araci. E Araci não estão juntos. Nem sei qual o final. E eu não falo mais com Araci.
Bota Araci.
Gente,
essa então, história... quem vai pra fogueira, no meu caso, é Araci. Não é Cabelinho.
Estamos com Cabelinho.
Mas
no bom e no
fogueira
ruim.
Aqui, gente.
Nessa fogueira. Estamos com Cabelinho. Até porque, jura.
A gente...
A
gente não tem limite.
E não eram amigas, não.
Não, mas a gente sempre quis ficar.
A gente sempre quis ficar amiga.
Pois então, pronto.
A gente sempre quis ficar.
Amiga.
Ótimo.
Gente, eu tô percebendo que... Esse podcast está abrindo muitas possibilidades.
Aqui é a porta do vale.
É.
Aqui é a porta do vale.
Já chamei.
A tapioca do Catar, com aquela bandeirinha do arco-íris. Vocês amam, né? A tapioca do Catar com aquela bandeirinha.
Sim, sim.
Lá ele, lá elas.
Lá ele.
Bom, gente, perfeito. Eu quero pedir pro ouvinte antes, diga aí no comentário com quem você está no bom e no ruim. Você está com a Araci, você está com a Arlete, Salles, você está...
Da
Dolabella.
Um dado da Labella.
Ou Boris.
Ou Boris Johnson.
Ou Boris Johnson.
Um elenco incrível que a gente é trouxe eclético. Aqui pra Fogueira Santa de Israel.
Segunda sempre temporada, 7 de setembro.
Ai. E é nesse clima ruim de ódio, de discurso de ódio que a gente encerra o programa sobre amor. E eu vou agradecer.
Padrões
de relacionamento. É isso. Porque os meus convidados são assim. Eles têm a cara do programa e não necessariamente a gente é do bem. Vocês estão cheios de influenciador do bem pra seguir. Mas a pauta da pessoa do mal é invisibilizadíssima.
Precisamos falar sobre a pessoa do mal.
Eu quero voltar aqui pra falar sobre a pessoa do mal, tá?
Exato.
Pra garantir esse direito da pessoa.
Pouco se fala sobre a fofoca.
Pouco se fala sobre
a fala, entendeu?
O presidente cria um ministério.
Tá cheio de gente pra defender a vítima.
Exato.
E quem agora o agressor.
Canal E defende.
Ninguém fala, só os advogados defendem o agressor.
Para não, não.
Um beijo pra quem?
Para não.
Ele vai me matar.
Para Nauê ganhou agora, com certeza, este grandes clientes.
Este é um oferecimento
grandes.
De Nauê e Associados. Se você é do lado estranho da força, chama o Nauê.
Nauê é grande advogado de Brasília, tá falando sério.
Tadinho.
Meninas e menino, onde que a gente encontra vocês? E principalmente, o que, é que vocês andam fazendo da vida agora?
Me encontram no Instagram, @ Fernando Campos. Eu tô em toda a rede social que tem, eu tô. Se vocês olharem pra cima na janela, capaz de aparecer eu. TikTok, sou Fernando Campos. É, enfim, estamos por aí. Estamos nesse esse menino novo agora. Tu tá lá já, o rival do seu X?
O
Fredston. Fredston lá também, Fernando Campos. Muita coisa vai acontecer. Vou lançar livro agora, ou no começo, ou no final do. Ou no final, ou no começo do ano. E acompanhe lá que vocês vão descobrir.
Muitos conteúdos legais. Eu amei o do cabelo, tá? Como você penteia o cabelo sendo cego?
Eu gostei do batom.
Ah, aquele do batom foi tão legal. Foi lindo. Super.
Adorei. Vi hoje.
Obrigado.
Bom, todas as minhas redes estão com o mesmo @.
Ai, meu sonho.
Sou Amanda Souza A. Eu tenho TDAH, não daria pra mim. Mais de um. Sou Amanda Souza A. O que eu tô fazendo? Eu tô preparando um podcast que eu espero que vocês gostem.
Porra!
Espero vocês lá, inclusive.
Quero.
Vai ser massa. E é isso. Por hora, isso tá tomando toda a minha energia.
Tá correta.
Eu sou Daiane Feitosa, com Y e dois N's em todas as redes. E, assim, o que eu ando fazendo? No meu caso, tá só Thiaguinho, é só trabalho. Exato, só.
Vai no cabeleireiro.
Você é uma pessoa que gosta de pagode, né?
Menina, eu sou um pagodeira, assim, ó, na veia. Você não tá entendendo? Toda a minha vida, que é um qual é a música de pagode. Tudo. Enfim, não canto pagode nas minhas redes, mas assim...
Podem ir, gente. Fiquem tranquilos, podem ir.
É uma pena.
Gente, eu tô com muito medo, porque eu acabei de sem querer bater no pé de Amanda agora. Foi sem querer, tá, amiga?
Tá tudo bem, meu amor.
Não, porque vai que você me dá um chute e quebra o meu...
Não, eu já deixei isso pra lá. Essa fase já passou.
Já passou.
Com essa bota, inclusive, você perderia a arcada dentária toda. Seria um perigo.
Não, com o aparelho ortodonto que é cortar o lábio, ia ser horrível.
Não, eu amo você. Nunca farei isso. Ia dar um trabalho. Na verdade, eu amava você também, quando eu te chutei.
Quando
foi outro.
Vai, Dai, a gente interrompeu. Dai,
amor brutal. Não, então, mas eu também não tenho muito pra falar, porque quem me conhece já sabe que eu sou a low profile daqui da turma. Como eu mesmo falei, eu gosto de dormir, eu gosto de um quentinho, então assim...
E malhar, né? Não vem com low profile,
viajar,
não. Porque você viaja mais.
E a gente não se descreveu pro...
E é muito bom quando ela viaja.
Faça uma autodescrição, então.
Eu gosto de...
É chique. É tendência total.
Eu não sei se eu sei fazer direito, mas eu sou mulher, branca. Branca, relativamente. Meu cabelo é loiro. É mega reca. É um cabelo comprido, loiro. Eu estou usando uma blusinha rosa, nudezinha, com um casaquinho branco e uma saia branca. Tem 1,70 m. O que mais?
Arrasou.
Isso.
Na
verdade, são as suas características principais.
E um piercing.
Ah, e um piercing que eu tenho em cima do lábio, do lado direito.
Arrasou.
Igual.
Vamos lá. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, gorda. Tenho 1,59 m, por isso tenho 17 centímetros embaixo do meu pé, porque gosto. Tenho dois piercings no nariz,
um no septum na lateral. Eu tenho lábios carnudos, grandes. O que mais? Acho que é só
isso. Cor do cabelo, cor dos olhos.
Ah, meu cabelo, ele tá pintado, assim. Ele é escuro e loiro nas pontas, é mega hair. Na altura do seio, meus olhos são castanhos. E...
Como você tá vestida?
Tô com uma roupa transparente, peitos de fora.
É uma roupa transparente sobre a outra.
É, uma roupa transparente sobre a outra, é verdade. Um brinco...
Com
um
brinco tampando o mamilo.
Tampando o mamilo.
Achei isso tudo.
Eu também.
Uma bermuda jeans e uma bota preta.
Arrasou, arrasaram, maravilhosas.
Cabelo solto de prancha.
É, tá preso
cabelo
de piranha.
Cabelo solto de prancha de piranha.
Amigos, que time, que legal. Foi muito legal ter vocês aqui.
Foi maravilhoso,
O episódio tinha um roteiro, foi pro outro lado.
Aprendi
mas
várias
bem,
coisas.
Ficou maravilhoso. Aprendeu parafilias, né, Fernanda?
Foi, menina.
Negócio de corno. Se você gosta de ser corno negócio e é bonito, manda mensagem aí no direct.
Mas essa resgata Boris. Eu tenho certeza que essa história vale a pena.
Não, Boris não.
Boris não. Boris não,
não. Chris Evans.
Chris
Evans. Resgate Chris
Evans. Vamos reviver isso aí, rapaz.
Eu acho que você pode pegar uma notícia.
O que passou, passou.
Pega uma notícia e manda pra ele.
Eu acho. Fala, olha, tava pesquisando tendências.
Lembrei
o que
de
acha
você.
Dessa?
Tava pesquisando lembrei tendência e a tendência é piorar. Bom, a gente encerra o programa com o Bom Dia do Mal para acabar com a raça do seu dia. São mensagens desmotivacionais que você encontra no arroba Bom Dia do Mal no Twitter ou no Instagram. Vão lá, pega o card. É negócio de neném, café, pãozinho, paisagem e mensagem trash. Para soltar no grupo da família, ninguém percebe. A avó responde bom dia. É lindo, é lindo. Eu sou a Leila Germano, é arroba Leila Germano nas redes. A mensagem que encerra o programa de hoje é... O coração fica mais leve quando você joga para alguém o peso de uma culpa. Tchau, pessoal! Yeah.